De ideia para fazer a oração inicial?
Vamos pedir nesta noite, né, uma reunião mais tranquila, de muito discernimento, sabedoria, fazendo a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Martina de Serraria. Vereadora Camila Almeida.
Presente.
Vereador Toinzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Geudo do Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Estão ausentes nesse momento a vereadora Vânia, a vereadora Nilva Prisco e o vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra ao presidente. E Nilva justificou a sua ausência.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos dois dias do mês de maio do ano de 2018, às 20 horas, quórum de abertura, constatada a presença de 6 vereadores, justificada a ausência da vereadora Camila e não justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando e Antônio. O presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Foi realizada a leitura das correspondências, a apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 05/2018, de autoria do vereador Didé. O vereador solicitou a inclusão do requerimento em pauta. O presidente acatou a solicitação. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho agradeceu aos parceiros na construção da passarela do Coqueiro. Agradeceu ao deputado Paulo Abiac pela liberação de recursos para pavimentação asfáltica da Avenida Guimarães Rosa, no distrito de São Pedro. Solicitou agilidade por parte do governo em realizar a licitação da quadra do mesmo distrito. Vereadora Vânia expôs as condições de sobrevivência da senhora Josefa e solicitou apoio do governo. Questionou rescisão contratual do coveiro Edinho e disse que a sua demissão é uma injustiça. Informou as famílias do assentamento Água Azul, que encaminhou as demandas da região aos seus deputados. Vereador Didé disse que a Secretaria de Ação Social não tem desempenhado papel efetivo no município. Fez críticas ao governo e declarou que o prefeito abandonou a cidade. Falou das más condições das estradas, ressaltando que o governo presta assistência apenas onde consegue parcerias e que o serviço está mal feito e incompleto. Vereador Martina defendeu o governo dizendo que a extensão territorial do município é muito grande, mas o secretário de estradas tem procurado atender a todos com igualdade. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2018, que acrescenta e altera dispositivos da lei complementar número 072/2010 e modifica dispositivo da lei complementar número 116/2016 e dá outras providências de autoria da mesa diretora. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 05/2018, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargo de provimento em comissão e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 05/2018, que inclui e institui o Dia Municipal do Gari, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 05/2018 requer ao chefe do Executivo o seguinte: cópia dos empenhos e de todos os documentos que o institui, referente a pagamento de parcelas do termo de parcelamento número 02/2017. CESAN, SGOF e COPC. Eu acho que deve ser assim que pronuncia isso. Convênio número 069/2017. Processo. Meu Deus do céu, que número de processo é esse aqui? Deus me livre. nem sei pronunciar esse nome aí, sinceramente, ó, cópia dos empenhos e documentos que o institui referente à devolução dos recursos não aplicados no convênio, número 75.532/2011. Justificativas acerca da devolução de recursos do município referente aos convênios 69/2017 e 75.532/2011. Cópia de eventuais recomendações, notificações ou documentos equivalentes expedidos pelos membros do controle interno do município de Buritis, Minas Gerais. Analista de controle interno e contador geral. Ao prefeito municipal e demais agentes políticos e secretários e agentes públicos municipais nos anos de 2017 e 2018. Em caso de não ter havido qualquer manifestação dos membros do controle interno municipal, requer que seja encaminhada certidão, requer que cópias de todos os documentos que instituíram o processo licitatório número 370/2017, referente à dispensa número 0309/2017, inclusive requer cópia do contrato 451/2017 e de todos os empenhos respectivos, comprovantes de pagamentos gerados, e requer cópia de todos os contratos celebrados entre a empresa Victor Barbosa Correia ME e os municípios de Buritis, bem como de todos os empenhos e comprovantes de pagamentos realizados referida à empresa nos períodos de 1/1/2017 a 31/12/2017 e 1/1/2018 a 30/4/2018, de autoria do vereador Didé. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho reivindicou a manutenção das estradas vicinais do distrito de São Pedro, tendo em vista que já se estende desde o ano passado. Falou que o prefeito está distante do município por problemas de saúde. Vereador Vânia falou do projeto. Vereadora nas ruas e expôs demanda das comunidades do pé da Serra, São Vicente, São Domingos, Serra do Brás, principalmente em relação às pontes e às condições das estradas. Solicitou melhoria na iluminação pública do bairro Extrema e na Avenida Urucuia. Vereador de Ideia esclareceu que, em sua opinião, o prefeito deveria solicitar um período maior de licença, saúde, e deixar que o vice-prefeito assuma a prefeitura. Solicitou maior frequência na prestação de serviço de limpeza das fossas. Vereadora Martina informou sobre a campanha de vacinação contra influenza e convidou para o arraiá da creche do Taboquinha. Solicitou limpeza no final da Avenida Urucuia e providências para melhoria nas descidas do rio Urucuia. Parabenizou o vereador Didé pelo início do projeto de reforma e construção de casas para famílias carentes, solicitou a continuidade do projeto pelos demais presidentes. Corda de encerramento, constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 2 de maio de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Não houve correspondência nem recebidas nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Gostaria de fazer uma indicação número 04 de 2018 ao excelentíssimo prefeito, o seguinte: seja incluso no calendário de evento municipal de Buritis, Minas Gerais, a festa anual do carro de boi, a realizar no mês de maio com a data flexível e promovida pela Associação dos Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia. O pedido se faz com a finalidade de valorizar, manter, perpetuar a cultura do homem sertanejo, especialmente os trabalhadores rurais de nossa região, mostrando a toda a população a importância do trabalho do campo, suas origens e as raízes culturais e social do nosso município. Eu gostaria de pedir ao plenário se vocês estão de acordo e nós incluímos esse pedido, essa indicação sobre os carreiros e candeeiros do município. Se os excelentíssimos vereadores estão de acordo que possamos votar ela nesse momento para que na próxima semana já demos continuidade nessa indicação, para que possamos incluir eles o mais breve possível no calendário festivo desta cidade. Os antigos vereadores estiverem de acordo. Sendo assim, nós colocamos ela agora no momento para votação. Na segunda parte vamos botar ela para votação. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela honra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Gostaria de informar os novos... Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público que nos prestigia e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de informar aos nobres edis dessa casa que, e ao senhor presidente, que eu troquei o meu nome parlamentar e que a partir da data de hoje eu gostaria que fosse mencionado o nome pelo qual eu troquei. Não usarei mais Camila Almeida, em homenagem ao grande líder do PT, Lula. Eu passarei a usar o nome parlamentar de Camila Lula Almeida. E gostaria que todos os nobres colegas me referissem à minha pessoa pelo nome parlamentar ao qual eu escolhi e troquei. Nessa noite eu gostaria de, primeiramente, passar um informe a todos os servidores da escola Anália e demais escolas, né, que houve aí um murmurinho aí na cidade por muito tempo aí que iria se municipalizar a escola Anália. E aí vários professores, vários servidores me procurou, pediu para agendar uma conversa com o prefeito, né, que demorou um pouco, mas a gente conseguiu, tendo em vista que o prefeito não está ficando muito aqui na nossa cidade, mas conseguimos falar com ele. E ele garantiu, né, aí, tanto para a diretora da escola Anália, quanto para mim, que isso tudo era conversa, que não passava de murmurinhos, que ele nunca pensou em municipalizar a escola Anália. Então, os servidores aí da escola Anália, demais escolas, e aqueles que aguardam ainda vagas em concurso vigente, essas foram as palavras do prefeito, que na gestão dele não haverá municipalização. Então, eu acho aí que essa foi uma afirmação, tanto para a Marilene, que é a diretora daquela escola, que por sinal está de parabéns, tanto pelo trabalho quanto pela a reforma da escola aí, que o governo do estado está reformando a escola, está ficando muito bonita, parabéns aí pelo trabalho à frente dessa escola e a todos os servidores, né? E essas foram as palavras do prefeito. Eu não sei se isso vai permanecer assim, eu espero que sim, porque muitas promessas de campanha foram feitas e a gente vê que o negócio está mudando, né? Eu lembro de uma de que o secretário de administração, Junão, não participaria do governo dele, mas ele está aí. Então eu espero que essa afirmação se cumpra, né, e que não seja municipalizado a escola Anália. Também gostaria de falar aqui nessa noite sobre as estradas, péssimas condições das estradas do PA Quilombo dos Palmares, que ali tem alguns bueiros que está impedindo a passagem também de transporte escolar. E aí não é culpa de convênio de INCRE nem nada, porque o convênio foi executado lá, mas cabe também à prefeitura dar a manutenção. E isso ainda não foi resolvido. No Nelson Mandela, o pessoal também cobra que arrume aquela serra ali que dá acesso ao Passa 3. E a ponte também que está quebrada lá, que tem um desvio por dentro do rio, dá para passar alguns veículos, não todos. Então, também tá precisando de arrumar lá, o pessoal está cobrando, pedindo para que o secretário de estradas aí vá, faça uma visita no assentamento, faça uma visita ao local, para poder tá dando alguma providência e arrumando essas estradas lá. No PA Formosinha também foi executado convênio pelo INCRA, mas agora falta é manutenção. A Kombi escolar está tendo que dar uma volta enorme. Eu acho que pela essa volta que está dando aí, se arrumar, pegasse esse recurso e colocasse os bueiros, ficaria muito mais barato do que está pagando a linha a mais para o cara que está fazendo ali o transporte escolar ali, que está tendo que dar uma volta no PA Formosinha, porque não está tendo como passar, porque o bueiro, nem bueiro não foi feito lá, foi só colocado uma terra lá, mas não colocou as manilhas, né? Também gostaria que, eu sei que é por falta da presença de alguns parlamentares, mas a gente não pode deixar de falar que tem um projeto aqui nessa Casa de Lei que solicita, estipula prazo para que o Executivo Municipal responda aqui a essa Casa de Leis. E ainda não foi em pauta, mas eu compreendo que é porque geralmente ainda não está dando quórum, né, para o projeto ser votado. Mas a gente não pode esquecer também que no dia 24/5, foi até uma informação compartilhada pela nobre colega vereadora Vânia, pelas redes sociais, que no dia 24/5 o Supremo, né, deu provimento ao recurso extraordinário, que fixou a seguinte tese: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer o seu direito fundamental a acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º do inciso 36 da Constituição Federal. O parlamentar tem o direito a obter isoladamente informações e documentos do chefe do Executivo. Então, isso é o entendimento do Supremo. E nós, aqui nessa Casa de Leis, sabemos que a postura do Executivo é contrária a isso, porque vários edis dessa casa têm dificuldades de obter informação, de obter documento do chefe do Executivo. Então, isso é um entendimento do Supremo. E essa Casa de Leis tem que fazer com que os nossos direitos, para que o nosso trabalho andem, fazer com que o município, com o chefe do Executivo do nosso município, também nos informe e nos forneça os documentos que são muitas vezes solicitados e muitas vezes não são entregues. Hoje, na reunião de comissão, para ser votado aqui, para ser apreciado, para vir em pauta a prestação de conta do governo anterior, é solicitado documento de extrema importância para a gente ter esclarecimento, ter clareza para o projeto vir para a pauta, que já está atrasado devido aos prazos que foram solicitados. Cada vereador tem seus prazos e foi concedido e usou todos eles, mas o projeto está quase atrasado para vir para plenário, para a gente apreciar a prestação de conta do governo anterior, e informações que são de extrema importância são negadas, parece que não tem interesse de repassar para que a gente consiga analisar a prestação de conta anterior e cada um ter sua opinião, analisar essa documentação para esse projeto vir para a pauta. Então, eu acho um descaso, né? Aqui a gente costuma dizer que o Executivo e o Legislativo, eles têm que ter harmonia, né? E trabalhar cada um aí exercendo seu papel. Mas nem harmonia está impossível de se ter no município. Eu vejo isso como uma picuinha e como uma soberba de quem está no Executivo, desdenhando de quem está aqui no Legislativo, que necessita das informações para poder exercer seu trabalho da melhor maneira possível. Por hora, é só, seu presidente, no meu tempo de liderança, eu vou estar falando sobre as subvenções e sobre uma emenda parlamentar com relação à questão da ambulância, que a gente conseguiu para esse município dar alguns esclarecimentos. Por hora é só, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão presentes aqui na Câmara, né, na nossa casa, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero, agora neste momento, senhor presidente, questionar um problema sério que está acontecendo na nossa comunidade. O secretário de obras está aqui. Quero até agradecer o secretário de obras aí pelo trabalho, viu, secretário João? Está marcando presença lá. Mas está precisando mais um pouco de empenho, secretário, porque está um caso sério, né? Que até mesmo eu vejo que foi um grande descaso, entendendo? Quando foi feita aquela obra lá. Faz uma obra, entendendo? Não tem um mapa, não tem um croqui para dizer os pontos, né, secretário? Segundo, diz que tem umas válvulas, né? Dentro da rede de água. Mas quem é que vai saber onde estão essas válvulas? A gente já cortou cano, já fizemos que nem tatu lá naquela Vila Serena. Furamos que tem para todo lado, presidente. E não arranja o problema. Já colocou bomba, se eu não me engano, hoje foi outra bomba, né? Mais potente, colocou, e a água não sobe na caixa. Misoto, não estou querendo culpar, né, hoje, a administração pelo trabalho. Eu estou vendo aí que o secretário está empenhado, né, o Josias está lá agarrado junto lá, tem dia que ele sai de lá, é 10 horas da noite, viu, Júnior? Aquele cara precisa ter uma remuneração boa, que ele tem muita influência, muita boa vontade para estar ajudando a gente. Entendendo isso aí, inclusive fiquei meio até grilado com ele lá esses dias, e ficou, o Luan, até 10 horas sem almoço. Disse que fazendo lanchinho. Falei, rapaz, qualquer funcionário da prefeitura, eu já disse, subiu para a Vila Serrana, passa lá em casa, ó, precisa de almoço, chegou atrasado, não avisou, fala, quenta uma coisa aí, faz alguma coisa e vai almoçar. Não, eu não quero é funcionário lá sem almoço. Entendeu? Com fome lá de maneira alguma. A gente estamos lá para atender isso aí e atender a gente também, com certeza. Mas ele está tendo um empenho muito grande. Só que eu vou pedir, secretário, que arrocha mais um pouquinho, porque já vai para 2 semanas. Aí o pessoal lá já está quase andando pelado, viu, doutor Fernando? Porque não tem as roupas tudo sujas, não tem onde lavar as roupas. Está bem complicado. Então, peço a gentileza de vocês para estar agilizando mais rápido amanhã essa questão da água lá para nós. Né, eu tenho que agradecer demais aqui o seu Zequinha, o Adão, o filho dele, né, o Toquinho também, filho dele, o Davi, né, que é o que toma conta lá também lá da limpeza urbana. Ele sempre está junto com a gente também, ele não fica só no trabalho da limpeza. Né, o Joaci, né, que trabalha lá no colégio, pega o enxadão, vai com nós, sabe, doutor Fernando? Nós ficamos sábado o dia inteiro cavando buraco e cortando cano para caçar essas válvulas e não está arranjando. Então, tem que agradecer muito esse pessoal aí, o Josias, que está lá empenhado. E, que nem eu já falei do secretário de obras aí também, que está empenhado conosco, né, secretário? Mas, viu, Júnior, arruma uma equipe, ou se for preciso de máquina, porque o chão está muito duro, é complicado para a gente trabalhar. Já fizemos a limpeza na beira do cano, caçando vazamento, para tudo quanto foi lado. O trem lá está meio complicado. Infelizmente, não fizeram essa mapeação dessas válvulas, entendeu? Agora a gente está perdido lá, sem saber o que que faz. Porque com o espaço de tempo, que nem o Josias diz, ela vai corroendo, né, com a água e quebra e tampa a vazão. Mas como a gente vai achar isso agora? É um serviço mal feito que fizeram, entendeu? Uma obra inacabada, né? Gato, que é verdadeiro gato, né? Mas, nos outros, não estou querendo culpar, né? Fica entendido, estou pedindo aqui um mais empenho. Né? Mas a situação, estou vendo o trabalho de vocês, a comunidade está compreendendo o trabalho. Mas que empenha mais um pouquinho, porque o caso lá está meio sério, está meio complicado. Né? E desde já também, vou deixar um convite aqui para vocês, que foi eleito a nova comissão, né, que nós convocamos a eleição lá para domingo passado, mas não compareceu o presidente atual lá, que terminou o mandato, para poder fazer as prestações de contas e também para a gente fazer a nova eleição, e quem sabe também ele apresentar uma chapa lá para tentar uma reeleição. Mas elegemos uma comissão, né, uma comissão que fez os ofícios agora e intimou ele para comparecer no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para estar realizando essa eleição, para a gente estar montando a nova diretoria, né, da nova diretoria do Conselho Fiscal da comunidade da Vila Serrana. Deixo um convite todos para vocês, que eu sei que é dia das mães, mas a gente entramos num acordo, às 10 horas vai ser a reunião e apresentação das chapas, e votação e prestação de contas. E ao meio-dia a gente vai fazer um almoço, né, em homenagem ao dia das mães. E vocês todos têm um convidado para comparecer lá na nossa comunidade, que com certeza serão muito bem-vindos lá. E falando aqui desde já, de reclamações, né? Iluminação pública, né? O meu amigo Wesley sempre faz caminhada lá no Taboquinha, no bairro Taboquinha, e dizer que tem umas lâmpadas lá queimadas lá, até já passei para o meu amigo, meu amigo Paulo, que vai estar tomando providência aí, viu, Wesley? Essa iluminação aqui está nas escuras aí, ele vai tomar a providência aí o mais rápido possível para agilizar isso aí para vocês aí. No momento é só, senhor presidente, e nas horas urgentes e relevantes a gente tem mais assunto para se tratar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Uma palavra, vereador, professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentar também as pessoas que nos ouvem em seus lares, nas suas casas, aqui em Buritis. Em especial também o pessoal do meio rural nos ouvindo, né, em todas as vilas e distritos do nosso Buritis. Eu quero nessa noite, mais uma vez, solicitar, porque quando a gente não fala publicamente, as pessoas falam, ah, mas você não está cobrando lá, não está reivindicando, né? E hoje essa rádio, a gente sabe que tem uma transmissão via internet, tem uma transmissão também do sinal próprio da rádio, né? Que chega ao distrito de São Pedro, que chega à Vila Maravilha, que chega a todo o município de Buritis praticamente, e a gente tem que falar mesmo porque há cobranças, e a gente é cobrado, a gente tem que solicitar. Eu, faz um tempo que eu venho cobrando e pedindo a questão de uma operação tapa-buracos lá no distrito de São Pedro. São poucas ruas de asfalto, por enquanto são poucas, né? Porque nós vamos persistir para que tenha... que tem algumas ruas a mais a serem asfaltadas também lá, aproveitando aqui que nós temos aqui o secretário, né, de administração, o senhor Júnior, o secretário de obras também está ali, João Caetano, e vou solicitar mais uma vez essa operação tapa-buracos, que na verdade não é operação tapa-buraco, é meia hora tapa-buraco, né, porque são poucos os buracos, mas estão causando transtorno lá para a população de lá, porque são uns buracos assim, mais ou menos dessa dimensão, então é um negócio complicado, então é por isso que é algo que se tampa, vai tampar ali nas duas horinhas de prazo, uma horinha de prazo, e já está tudo solucionado. Então, só estou fazendo a cobrança aqui, que eu sei o pessoal do meu distrito estão ouvindo, estão aqui no WhatsApp, aqui mandando mensagem o tempo todo, né? E aí, inclusive, mandar um abraço lá também para minha família que está nos ouvindo nesse momento, minha esposa, meus filhos e tal. Quero também cobrar mais uma vez aqui agilidade na licitação da nossa quadra poliesportiva, né? Eu cobrei na reunião passada, vou estar cobrando essa reunião mais uma vez, porque eu sei que até 7 de julho nós temos que estar com essa licitação pronta, e inclusive pode até começar a obra antes das eleições, se tiver tudo certinho, tudo bacaninha e tal. O que é que acontece? Desse dinheiro da quadra, R$ 121.785 já está disponibilizado. Dinheiro já está disponível, então assim, não há mais motivo para não licitar. Então eu estou aqui pedindo, que o vereador nada mais faz do que pedir, do que insistir. Outro dia eu liguei para um deputado, aí ele veio sendo grosseiro comigo, eu falei, meu amigo, se não fosse a persistência, o que, que seria de mim? Qual o poder que o vereador tem a não ser persistir, a não ser cobrar, a não ser insistir? E é por isso que as coisas acontecem às vezes comigo, porque eu sou persistente mesmo. Pode chamar de chato, mas eu tenho que honrar os meus 588 votos de confiança. E é por isso que a gente tem que estar cobrando, reivindicando e pedindo algo que é fundamental para a nossa comunidade, que é essa quadra poliesportiva. Nós sabemos também que a prefeitura irá entrar com a contrapartida, nada mais justo do que entrar com essa contrapartida, e nada mais justo também do que a gente ter conseguido essa emenda aí no valor de R$ 250 mil, né, com o deputado federal Marcos Pestana. Quero também cobrar mais uma vez, reparo nas estradas vicinais lá do distrito de São Pedro, que tem alguns amigos que se dizem decepcionados comigo, e eu não gosto de ouvir isso, né, porque eu prometi, eu falei para eles que ia fazer isso ainda no meio do ano passado, não fizeram, não teve como fazer, aí nós entendemos que foi para o final do ano, também não fez, aí eu entendi também que pouco tempo atrás agora teve um compromisso, também não foi feito, e esses cabos eleitorais da gente ficam sempre decepcionados com a gente, eu não quero que isso aconteça comigo, porque eu, como eu digo, eu falo sempre, cobrança, persistência, são características que eu tenho. Né? Então o que eu vou fazer aqui é cobrar mais uma vez esses reparos nessas estradas lá, que não são muitos os reparos também, é coisa fácil de resolver. Vou fazer uma cobrança aqui também, não é para afrontar o vereador Geudo, é porque na verdade esse projeto foi um projeto que eu tive ainda em 2013, pequenininho, projeto pequenininho, que foi a iluminação da quadra de esporte de Vila Maravilha. Quem, todo mundo dos vereadores que estão aqui, que foram reeleitos, sabem que aquele projeto foi o vereador que cobrou, que reivindicou, ainda naquela época era presidente da Câmara e tal, nós fizemos aquela iluminação simplesinha para eles, e hoje lá está no escuro. Né? E eles vêm me cobrando há muito tempo sobre isso, e eu nos bastidores venho cobrando o João Caetano e venho cobrando também. Aí o João me disse também, vou branquinho, nós já enviamos o setor de compra. Está faltando comprar as lâmpadas lá. Então eu peço que tome providência, que compre as lâmpadas. Eu acho que isso não vai ser tão caro, não. É só trocar as lâmpadas lá, porque eles querem estar chegando o aniversário lá da Vila Maravilha, e eles estão mandando mensagem pedindo para que eles possam jogar futebol lá no dia do aniversário. Né? Então não é uma afronta, é só para manter um projeto que foi idealizado lá pelo vereador ainda em 2013. Então essas são as minhas cobranças nesse momento. Quero deixar um abraço especial a todos que estão nos ouvindo mais uma vez, não está findando aqui a minha fala só nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, mas muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores. Cumprimentar todo o público que nos prestigia nessa noite, na pessoa do seu Nego, conhecido como seu Nego do Biscoito, um grande amigo que a gente tem ali no bairro Veredas. Cumprimentar também a Ozias, uma grande prestadora de serviço junto à saúde do nosso município. E cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, quero informar a população buritizense mais algumas das nossas conquistas para o município de Buritis. Hoje, o deputado estadual Bosco nos encaminhou um ofício informando o pagamento no valor de R$30 mil junto à Secretaria de Estado de Educação para aquisição de mobiliários e equipamentos para as escolas Anália Carneiro dos Santos, tendo como diretora a nossa amiga Marilene, e também para a escola estadual Gomes Pimentel, tendo como diretora a nossa amiga Lurdinha. Quero agradecer ao deputado Bosco e presidente estadual do nosso partido Avante por mais essa parceria com essa vereadora e também com o nosso município. Outra grande conquista que tivemos nessa semana foi quanto ao pagamento junto à Codevasp no valor de R$100 mil através do deputado federal Paulo Abiáquio, onde estaremos fazendo a doação de mais um trator traçado 4x4 com grade aradora. E a comunidade a ser beneficiada com a doação será o Conselho Comunitário do Taquaril, tendo como presidente o nosso amigo José Maria da Silva Coelho. Uma região onde temos grandes amigos, lideranças e pequenos produtores que dependem da patrulha mecanizada e implementos para facilitar suas arações e os trabalhos da agricultura familiar. Quero pedir ao seu Zé Maria para procurar o nosso gabinete, tendo em mãos toda a documentação da associação, para que eu possa protocolar até o dia 15 de maio deste mês, junto à Codevasf. Deixar aí um abraço ao seu Zé Maria, sua esposa Dona Olímpia, ao seu Jacó, seu Jair, ao ancião Zezinho, que é morador ali daquela região, seu Geraldo Coelho, a Dona Tuta e a todos os moradores da região do Taquaril. E dizer que quanto ao Poço Artesiano, estamos trabalhando em parceria com o presidente Geudo, aguardando ainda uma confirmação e logo estarei dando mais notícias. Outra conquista que tivemos foi junto à CEMIG, onde algumas famílias que aguardavam ansiosamente a energia há mais de 7 anos foram também atendidas essa semana com o projeto Luz para Todos, na região da Macaúba. Não é um trabalho fácil, são diversas as viagens que fazemos constantemente a Belo Horizonte, batendo na porta do superintendente da CEMIG e junto aos nossos deputados, solicitando a intervenção deles também. E quero hoje agradecer a Deus por nos honrar mais uma vez e nos permitir atender a estas famílias. Quero citar a dona Joana Luzia como um exemplo que tanto sofreu com a sua mãe acamada, cadeirante, com problemas de saúde e dependia tanto de uma energia elétrica para oferecer uma melhor qualidade de vida para ela. E hoje ela tem o seu sonho realizado. Só não é melhor porque Deus recolheu a sua mãe recentemente, mas ela pode ainda assim oferecer uma melhor qualidade de vida para seus filhos e sua família. E só quem depende de uma energia em sua residência sabe o quanto ela é importante. E hoje, presidente, soma-se mais de 150 famílias que conseguimos atender no município de Buritis. Deixar também um abraço à dona Luzia, ao Bastião, ao Leonel, ao Eber e à Nivânia e todas as famílias daquela comunidade. Também, presidente, quero falar que a lei 11.287, de 27 de março de 2006, institui o dia 5 de maio como Dia Nacional do Líder Comunitário. Líder é o indivíduo que comanda e ou orienta as ações e ideias. É o guia, é o condutor que representa para um grupo uma corrente de opinião. Líder é, por assim dizer, aquela pessoa que tem o dom de despertar nos outros a vontade de fazer. O líder comunitário é, na verdade, um servidor voluntário da sociedade. É o porta-voz do povo, representando este diante das autoridades na busca de soluções para as demandas sociais. É a mais legítima autoridade, já que emerge do próprio núcleo comunitário onde reside, pois ali desenvolve um trabalho social, político, solidário e consciente, manifestando a inalienável vontade do seu grupo social. Não há exagero algum em dizer que o líder comunitário facilita o trabalho do executivo e do legislativo, porque a sua organização comunitária agiliza o desempenho político dos poderes constituídos. O líder traduz a vontade de seu grupo e, através de iniciativas educativas, esportivas, culturais e sociais, políticas, vai desenvolvendo a célula social do tecido municipal e também obtendo significativas de melhorias para a sua comunidade. Muitos devem estar se perguntando, por que a vereadora Vani está falando nesta noite sobre essa pauta e sobre este dia? Quero comunicar que, além do nosso projeto que já temos no município, Vereadora nas Ruas, criamos agora, presidente, o projeto Líder Comunitário. Em cada bairro da nossa cidade e região, temos dois líderes caracterizados desempenhando um trabalho social e voluntário em nome dessa vereadora, ouvindo as demandas de cada localidade, de cada bairro, região e marcando a agenda para essa vereadora. E quero desde já parabenizar a todas essas pessoas que já estão nesse trabalho, nas ruas, se dedicando dia a dia pelo bem-estar da população. Líderes que são os vozes, que são as vozes das suas regiões e dos bairros da cidade. E só quero o bem do próximo, uma sociedade mais justa e melhor para todos. E dizer que admiro muito o trabalho de vocês e a atenção com que cuidam das suas localidades. Ao time Vaninha Vereadora, cuja base é formada por estas lideranças, todo o meu carinho e total agradecimento por estar nas ruas me representando e apoiando diariamente. Estamos unidos pelos mesmos objetivos, levar dignidade e fazer valer o direito de todos os cidadãos buritizenses. Senhor presidente, no momento de liderança, estarei passando outras matérias. Meu muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui nessa noite e a todos os ouvintes da rádio. Em especial, vou mandar uma boa noite para Ana Paula e o Igor, que estão nos ouvindo lá em Arinos, ligadinhos lá, ouvindo nossa reunião. Né? Um abração para eles lá, que estão curtindo aí a nossa reunião, né? O pessoal fazendo as suas reivindicações. Primeiramente, eu quero fazer um convite aqui, o pessoal da comunidade lá da Copago está convidando a todos aí para participar da festa, né? Dia 20 de maio, a festa da comunidade Divino Espírito Santo, né? A missa às 10 horas da manhã. E logo após a missa, tem um churrasco lá que é de primeira, viu? Ninguém pode perder, não. Então, estamos convidando aí, dia 20 de maio, né? Toda a comunidade da Copago, convidando o pessoal aqui para estar presente na festa deles lá do Divino Espírito Santo. Fazer uma cobrança aqui também para o secretário de obras, o pessoal lá do bairro Planalto, né? A gente fez uma cobrança aqui anteriormente, da limpeza do bairro Toboquinha. O pessoal falou para a gente aqui que logo que terminasse a limpeza do Toboquinha, que ia passar para o Planalto. E eles estão aguardando essa limpeza lá. Né? O pessoal possa estar olhando, vendo as ruas lá também, que tem que abrir, cascalha lá para eles lá. Então o pessoal do bairro Planalto está fazendo essa reivindicação aí. Assim como o pessoal lá do bairro Vermelho, aí já vai para o Douglas. Eu conversei com ele hoje de manhã, mas não me recordei para passar o recado para ele. O pessoal está fazendo a cobrança lá sobre a serra do bairro que liga o bairro Vermelho à Chapada. Né? Mais ou menos, preciso o trevo de Arinos ali. Então, se ele puder dar uma olhada lá para o pessoal lá e fazer um trabalho lá, que realmente está difícil de transitar lá. Tem muitas cobranças lá que não está tendo acesso. Na verdade, de carro não está tendo muito acesso lá pela a serra que liga a Chapada lá. E aproveitando aqui a oportunidade também, pessoal que me ligou hoje cobrando sobre a ponte do Bonito. Até o presidente estava, a Vânia estava, o Douglas falou que logo vai estar fazendo o reparo na ponte lá, por falta de madeira, não conseguiu a madeira toda ainda, né? O pessoal estiver nos ouvindo aí para ter um pouco de paciência, que ele está tentando arrumar uma madeira de qualidade para estar fazendo a ponte lá. Que é o que ele conseguiu até agora, não dá para fazer, e aqui tem, também não tem resistência nenhuma, não vai adiantar fazer que fica com perigo lá de cair de novo. Então o pessoal tem um pouquinho de paciência que ele vai estar fazendo essa ponte aí. E fazer um esclarecimento aqui também, o pessoal hoje, lá do bairro Jardim, uns me ligou, outro me procurou lá. Eu não sei qual a pessoa, né, ligada à prefeitura, que estão falando que eu e a vereadora Vânia fizemos uma denúncia que está cobrando por fechamento da creche do bairro Jardim e a do bairro São João. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque, para ser sincero, eu não visitei nenhuma creche esse ano ainda, nem o ano passado. Né? Porque eu sei da dificuldade que são, principalmente aqui do bairro São João, que sempre tem essa cobrança de estar melhorando o prédio lá, mas o prédio não é da prefeitura, é da igreja. E a gente sabe dessa dificuldade, dessa reforma. Muito pelo contrário, a gente tinha que estar reivindicando, era fazer uma creche aqui para atender o pessoal do São João e do bairro Israel Pinheiro e o Extrema. Né? Então, essa pessoa, eu acho que está tendo essa infelicidade de estar passando para o pessoal lá da comunidade, que a gente está fazendo essa reivindicação, denúncia. Eu nem visitei lá, eu nem sei como está o andamento de lá, aí a pessoa vem com uma história dessa. Né? É difícil essa politicagem, infelizmente, aqui no nosso município. Se a pessoa quer arcar de fazer alguma coisa, que ela arque com as consequências também. Não queira jogar nas costas dos outros, porque eu faço a verdade. Eu sou homem suficiente. Se eu chegar aqui e fazer uma denúncia, eu chego aqui na reunião e falo, eu esclareço. Quais os motivos que eu estou fazendo? Eu tenho capacidade para isso, eu não preciso de ficar escondendo atrás de ninguém, eu não preciso jogar a culpa em ninguém, eu só acho que a gente tem que estar cobrando aqui para melhorar. Né? E essa cobrança de melhora, ela vai ter sempre. Da minha parte, ela vai ter sempre. Porque não é porque o fulano, o beltrano, o ciclano que ele está aqui na reunião, ou que eu vou encontrar com ele, que eu vou ter dificuldade de falar não. O que é certo, ele cabe em qualquer lugar. Então, eu não fiz essa denúncia, não tenho intenção de fazer, porque eu sei da dificuldade. Se eu fizer, chegar a fazer, é uma cobrança para estar melhorando. Não para poder fechar. Como que vai colocar o pessoal só numa creche, só no bairro Toboquinha? Olha a distância que é do bairro Extrema no bairro Toboquinha. Como é que esse pessoal que é atendido aqui no bairro São João vai atendê-los no bairro Toboquinha? As mães do bairro Extrema colocam na bicicleta aqui e vai levar lá no jardim. Pensa, se a pessoa vai deslocar, ela tem que trabalhar. Aí ela tem que deslocar no horário certo para levar a criança de bicicleta até no bairro Jardim, depois voltar ou trabalhar ou cuidar de casa. Fica muito longe. Então, como que vai fechar essas creches? Transporte, eu acho que fornecer um transporte para levar lá para o bairro Toboquinha, mais dificultoso ainda. Né? Eu acho que a gente está aqui para procurar melhora, não para bagunçar ou querer fazer uma politicagem feia ou querer jogar a culpa no outro. Eu acho que quem tiver interesse de fazer isso, que assuma a responsabilidade, dê a cara a bater e toma as providências. Eu acho que a providência que tem que ser tomada é construir uma nova. Liberar o local ali da igreja, enquanto, né? Bom que está usando agora, mas se tiver a oportunidade de fazer outra, que faça. Para atender o pessoal daqui da comunidade de São João, do bairro Israel Pinheiro e do Extrema, está precisando. Sim.
Eu acredito, não tenho a certeza, mas o terreno da igreja é essa de cá, Frei Pio. A de lá do São João também é? Da igreja? Todas duas? Todas duas. Não, essa informação eu não sabia. Eu sabia somente essa da Frei Pio. A Ângela, eu não sabia. Achei que era do município.
Sempre teve essa novela aqui que... No mandato passado mesmo, tinha as reivindicações aqui de estar reformando lá, sempre tem essa dificuldade. Não, isso aí não é um terreno da prefeitura, é da igreja, a gente não pode investir lá num terreno que não é da prefeitura. Então, sempre teve essa dificuldade aqui. Ela não é da agora. Né? Então, eu fico surpreso, é da pessoa ir lá, pregar numa comunidade que nós aqui estamos fazendo a denúncia, que é para fechar e tal. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Eu acho que se a pessoa tem interesse de fazer isso, que ela assuma. Né? Que ele vai lá e assuma, estou fazendo por isso e isso e isso. Assim como eu tenho coragem de vir aqui e assumir, se eu estiver fazendo essa denúncia, reivindicando para fechar alguma coisa. Muito pelo contrário, se eu tiver de fazer, eu vou fazer para fazer uma nova lá, que está precisando. Então, isso, né, sobre esse esclarecimento. A vereadora Camila citou aqui sobre a questão da gente estar voltando aquela resolução, por, infelizmente, por falta de quórum, não colocou ela para ser votado, o Camilo. Eu acredito que na próxima reunião vai ter que ser votado, porque o descaso que estão fazendo para trazer informação para nós aqui é totalmente assim, fora do comum. Eu vou tratar como descaso. Porque a gente procura qualquer informação, até mesmo os pessoal que é ligado ao governo, que a gente fala aqui de vereador de oposição ou vereador de base, tem dificuldade em ter acesso de documento. Na comissão agora que o vereador apresentou um relatório, precisa dos documentos para as pessoas estarem aptas a dar o voto no relatório, mas infelizmente não chega nada aqui. Não chega nada. Eu não sei quem é responsável por isso aí, ou quem possa nomear alguém que seja responsável por estar fornecendo esses documentos aqui, mas eu vejo hoje um verdadeiro descaso do Executivo com o Legislativo. Eu acho que estão rindo da cara e muita gente estão aí acompanhando e fazendo de conta que nada está acontecendo, mas não é bem por aí não. Eu acho que os poderes estão independentes, eu acho que um depende do outro e as coisas têm que andar, têm que ter harmonia. Existe a transparência hoje, então por que essa dificuldade de estar passando os documentos aqui? Eu acho que é o trabalho do vereador, é ter informação, é preciso de informação para ter um voto consciente, para ver o que está fazendo, mas infelizmente a gente não está podendo contar com o Executivo nessa parte não. Então, senhor presidente, por hora é só, devo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente, em nome do seu Mundinho da Serraria e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. A respeito desse descaso que tem falado aqui a respeito de documentação, que não está vindo aqui para essa Casa de Leis, e hoje, como a gente teve uma reunião de comissões, e nela a gente precisava de um documento para a gente estar avaliando, conferindo, para ver se realmente as informações estavam batendo e para a gente saber da nossa votação. É a respeito de um levantamento do patrimônio público do município, né, onde que foi feito um levantamento, e lá nele fala, cita que tem alguns objetos, alguns pertences que não está constando naquele relatório, né? Então, onde que foi a Comissão de Finanças necessita dessa documentação para estar fazendo essa conferência, esse levantamento, para saber realmente se aqueles pertences, o patrimônio público, se encontra na prefeitura ou onde ele possa estar. No período da manhã, a gente reuniu a comissão e a gente já havia solicitado, né, a prefeitura. Como a gente não havia recebido essa documentação, essa resposta ainda, não teve como a gente prestar, dar esse voto, realmente analisar se essas informações estariam corretas. Onde que eu mesma me dirigi, juntamente com o vereador Antônio, né, a vereadora Vânia não poderia estar presente, que ela tinha um compromisso, a gente foi até a prefeitura verificar essas informações. Onde que a gente olhou o livro e já solicitamos o funcionário responsável ali pela documentação. Onde que ele foi? Alegou-se para nós que não foi entregue essa prestação de conta. Nós recebemos o patrimônio, porém com ressalva, né? Então, onde que foi feito todo um levantamento de uma empresa e onde é que o funcionário do patrimônio público, né, ele já foi convocado para poder estar fazendo essa conferência, porque ele é a pessoa responsável, é o setor dele. Se eu compro essa impressora aqui, suponhamos, eu tenho que comprovar, colocar uma etiqueta com um número identificando, e passa-se daqui 10 anos, lá no livro do patrimônio público, ela tem que ter lá. Se ela quebrou, se ela estragou, se ela não presta mais, eu tenho que ir lá e identificar. tal patrimônio, tal, tal, assim, assim, assado, aconteceu isso e isso e pronto, dá baixa. Então, se está em uso, ele tem que estar dentro do patrimônio. Então, como os outros colegas nos antecederam, essa foi a informação que hoje nós estaríamos necessitando para poder analisar essa prestação que está nessa Casa de Leis, que é a prestação de conta do ano de 2016, né, onde que foi feito alguns, alguns levantamentos de alguns patrimônios pelo relator do projeto, o vereador Antônio, e nós da Comissão de Finanças necessitamos dessas informações para a gente estar verificando o relatório do vereador Antônio. Então, vai ser repassado, viu, Vânia, para nós. Nós iremos fazer esse levantamento para a gente dar prosseguimento ao nosso trabalho. Só um esclarecimento para todos que estão nos ouvindo. Parabenizar a creche Lady Zanini pelo arraiar este final de semana. E também, Júnior, agradecer a você pela sua presença aqui hoje, que foi uma pessoa... a sua pessoa foi muito falada na reunião anterior, né? E também falamos sobre parcerias, a prefeitura, parcerias. Então, parcerias, acho que não somente a prefeitura, a pessoa física, a empresa, até dentro da casa da gente, parcerias acho que são válidas, estão para somar. Então, aqui hoje nós temos a Adelso aqui, que é um grande parceiro que ajuda. Tem o seu Joaquim Atalaia, que sempre também ajuda conosco no município a respeito das estradas, dos cascalhamentos. Nós agradecemos muito a parceria que vocês têm. E também a respeito da estrada do Piratinga. Não poderia deixar de falar novamente sobre a estrada do Piratinga. Não é porque você retornou para trabalhar no município de Buritis, que foi lá arrumar a estrada do Piratinga, não. A gente sabe e tem consciência do anseio daqueles moradores daquela comunidade. Então, não poderíamos deixar de atender aquelas pessoas que estão lá no Piratinga, isoladas naquela região. Então, queremos agradecer a você, ao Douglas, pelo empenho. Não é porque família Gualberto, que é rico, que é pobre, não, que atendeu, não. Nós atendemos a todos, porque parcerias são para serem somadas. E eu digo mais, aqueles parceiros que ajudaram, reconhecem e agradecem. Não somente eles, os moradores também da região do Piratinga, as pessoas do transporte escolar que passam naquela localidade, que hoje eu já fiquei sabendo que teve um que foi lá com seu carrinho, catando as pedras, retirando da estrada, porque ele reconheceu a melhoria e tinha umas pedras lá no meio do caminho. Ele foi lá, catou as pedras e retirou do meio da estrada para não estar danificando os carros ali. Então, essas parcerias que somam, que melhor e reconhece, porque a pessoa que fez isso reconhece o trabalho que o município de Buritis fez, que não é obrigação do município de Buritis, que infelizmente, falei e falo novamente, Arinos não está nem aí para a região do Piratinga. Não está nem aí para os moradores daquela região. Vocês estão abandonados por Arinos. Se depender de Carlos Alberto para fazer estrada para vocês, pode esquecer. Já era. Viu? Devolvo a palavra, senhor presidente, falarei mais no tempo de liderança.
Boa noite, excelentíssimos colegas vereadores. Em nome do público presente, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, em nome dos carreiros, seu Joaquim Atalaia, seu Zezé, e o nosso fabricante de carro de boi, senhor Tonzinho. Obrigado pela presença de vocês. Gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Transamérica, que estão nos ouvindo nesse momento, e quero cumprimentar todo o secretário presente, em nome do secretário Júnior. Seja muito bem-vindo a todos vocês, essa casa de lei, que essa casa que é uma casa de vocês. Viu? Gostaria de falar um pouquinho a respeito da serra do Nelson Mandela. Tive no qual uma reunião hoje com o secretário de Estradas e Transportes, senhor Douglas, na qual a vereadora Camila presenciou a chegada dele, e ele deixou bem esclarecido para nós que
estar mais rápido possível, estar fazendo aquele, o trabalho da Serra do Nelson Mandela. E quanto à população do Barro Vermelho, é o senhor Altamir, no qual eu tive com ele no sábado, lá no evento da cavalgada do senhor Raul, e ele me cobrou. Cobrei do Douglas hoje, nós estaremos indo lá amanhã para ver a situação dessa serra, se realmente procede a dificuldade que ela está, para que possamos dar um pontapé inicial nessa estrada da Barriguda 2, viu? Então estou deixando para você, que a gente deixou bem esclarecido para nós, e o pessoal do Nelson Mandela, teve cobrando aqui da minha pessoa também, o senhor, o presidente da associação lá, e nós estamos indo o mais rápido possível para ver a situação. Nobre colega vereador, eu fico feliz quando você me cobra, muito pelo contrário. Eu fico feliz, que eu acho que nós somos vereadores de todo o município. Todo o município. Nós somos 9 vereadores, não sou vereador do Passa 3, não sou vereador da Vila Maravilha. Mas sim, vereador do município de Buritis, nós temos que estar em conjunto. Tá? A questão da qual eu estou vendo junto ao prefeito Dr. Kenny, nós estamos providenciando a reforma da quadra e a troca das lâmpadas, por isso está um pouco atrasado. Mas eu creio que nós vamos dar conta de entregar essa obra na festa lá. Com certeza a Vila Maravilha vai ter a festa dela agora dia 18 e 19 de maio. E se Deus abençoar, de quadras novas. A quadra vai estar nova. Nós vamos estar inaugurando a quadra junto com o prefeito Dr. Kenny. Viu? Então é por isso que a população da Vila Maravilha tem um pouquinho de paciência. Nós estamos trabalhando sim, mas as coisas não são coisa mágica, não é nem estalo de dedo não. A prefeitura está passando por dificuldade, nós temos que ter paciência, e está havendo uma parceria junto à prefeitura e à Câmara para que possamos sim fazer as coisas andar da melhor forma possível. Questão da estrada Piratinga, foi eu que fiz o pedido da melhoria daquela estrada, devido o senhor Rumu, Zaqueu, seu Pedro Américo, e sim, aquela população, não vou citar o nome de todos, eu citei esse pedido uma semana antes que esse secretário viesse para cá, Júnior. Tá? Douglas já tinha ido comigo até aquela estrada e olhado ela sim, para que fizesse aquela melhoria. Inclusive, cobrei de você também aqui, no plenário. Falei, eu preciso que olhe a estrada do Piratinga. Tinha acabado a estrada, realmente tinha acabado. Viu? Então eu puxo a responsabilidade para cima do vereador Geudo. Tá? Não estamos aqui para beneficiar A, nem B, nem sim. C, mas sim, queremos beneficiar toda a população do nosso município de Buritis. E nós vamos conseguir resolver sim, com certeza. Temos que ter um pouco de paciência, não é? Instalo de dedo, vamos resolver todos os problemas da cidade. Quero aqui parabenizar o Raul pela bela cavalgada que ele fez. Obrigado pela essa maravilhosa cavalgada que você fez aí para o nosso município, Raul. Que Deus o abençoe, que cada ano está crescendo mais esse evento seu. Quero também, não posso deixar de parabenizar a PAI, o belo evento que a PAI teve na sexta-feira, um fórum a respeito das PAI do Noroeste de Minas, na qual eu tive o prazer de estar presente. E eu acho que todos os nossos novos colegas vereadores deviam participar desse evento da PAI, que vocês vão saber o quanto essa vida nossa é maravilhosa. Eu hoje sei respeitar a PAI, eu sei o quanto a PAI é importante para o nosso município. Quero parabenizar o diretor da PAI, senhor Domingo Palmas, a senhora Elizabeth, que é diretora da PAI, parabéns pelo esse belo trabalho que vem trazendo para a PAI. Entendeu? Então, o exemplo que essa PAI traz para nós hoje, que nós dizemos, reclamamos da vida inteira, todo momento reclamando, vamos aprender a olhar um pouquinho para trás, que tem muita gente querendo entrar no lugar que nós estamos. Muita gente que está onde nós estamos, viu? Então, esse evento de vocês foi maravilhoso, viu? Quero convidar também para o Arraiá da PAI esse final de semana, que é um arraiá, e eu peço a toda a população que contribua sim, vá de coração, vamos ajudar quem precisa, dê um pouquinho de cada um de nós, que nós sim, vamos ter um país diferente, não só a Buriti não, é o país. Eu acho que o momento da união, é esses momentos de dificuldade que todos nós estamos passando. Então é momento de parceria, é momento de reconhecimento, e é momento de ter um pouco mais de paciência para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Não está fácil não. E quero convidar todos os presentes e os ouvintes da Rádio Transamérica para o aniversário da Vila Maravilha no dia 18 e dia 19, que vamos estar fazendo um evento beneficente também para uma criança que está com problema sério de saúde, Esse evento vai ser levado a essa criança que está passando uma dificuldade muito grande. Então eu peço a todos que vocês estão presentes e que estão nos ouvindo, dão um pouquinho do que vocês têm para essas pessoas mais necessitadas do que nós. Viu? Vamos passar para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 05 de 2018. Dispõe sobre a criação e a extinção de cargo de provimento em comissão e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Não, você falou dele.
Bem, esse é um projeto do Executivo. Ele está extinguindo um cargo, criando outro cargo, que é o oficial de gabinete. Tá? Então há essa necessidade, sim, de criarmos esse cargo hoje para o Executivo. Nada mais, nada menos do que ele, sendo o Executivo, ele não vai ser só um motorista. Ele vai poder representar o prefeito em qualquer situação que for necessário. Desde que o prefeito dê uma procuração a ele, ele pode sim representar o prefeito em outros órgãos para que tenha mais facilidade para o nosso município. E eu peço a colaboração de todos os nobres colegas vereadores que nos dê um voto de confiança e aprove esse projeto, que já passou na primeira votação e eu conto com o apoio de todos os nobres colegas vereadores. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 05 de 2018, institui o Dia Municipal do Gari, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Senhor presidente, nós já comentamos na reunião passada, mas hoje tem muita pessoa aqui participando da reunião, esse projeto que visa estabelecer no âmbito municipal o Dia Municipal do Gari, dizer que os garis são profissionais responsáveis em manter as ruas limpas, as nossas praças, de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano. Eles atuam distribuídos pelos mais diversas localidades das cidades e trabalham realizando a limpeza das vias públicas, seja através do varrimento ou recolhendo o conteúdo das lixeiras. Essa data tem o objetivo de homenagear estes profissionais que no Brasil não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho que cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e mais bonita. E o projeto também, senhor presidente, ele homenageia não só as varredeiras de ruas, mas também os coletores dos caminhões e também os garis da reciclagem, que contribui muito com o serviço de limpeza urbana de nossa cidade e merecem a homenagem e que seja instituído o dia no âmbito municipal. Peço a colaboração e o apoio dos vereadores a este projeto.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que não concordarem se permaneçam, os que concordarem se permaneçam como estão. Aprovado, sete votos favoráveis, nenhum contrário. Passo a presidência ao vereador Antônio para a votação do projeto de minha autoria.
Ordem, está pautado esse projeto?
É uma indicação, caso
vereador. É uma indicação, ok.
Isso. É uma indicação. Única discussão e votação da indicação 04/2018 sugere ao Executivo que seja incluído no calendário de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, a festa anual do Carreiro de Boi, realizada no mês de maio, com a data flexível e promovida pela Associação dos Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia, da diretoria, da autoria do vereador Gildo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Pode falar, senhor presidente.
Bem, gostaria de falar um pouco desse projeto, que é um projeto a respeito da nossa cultura, do nosso país. Quando se fala de cavalgada, se fala de carro de boi, nós estamos buscando nossas raízes do meu avô, do meu pai, até a minha mesma. Eu tive o prazer de vivenciar e curtir essa caminhada aí, que é uma grande cultura, a respeito dos nossos carros de boi. Então, eu estou pedindo hoje o apoio dos nossos excelentíssimos colegas vereadores para que possamos manter essa cultura viva, que essa cultura não se apague e se prospere por eternidades aí, que venham nossos netos e bisnetos caminhando nesse caminho livre, porque a cultura hoje, as raízes do carro de boi, é onde nós temos a paz, a tranquilidade. Eu nunca vi que venha até nós droga, desastres ruins nessa caminhada do carro de boi. É uma cultura diferenciada, sim, e ela tem que ser respeitada por todos nós. E eu parabenizo os carreiros da nossa região, enfim, todos os carreiros. Hoje, eu estou parabenizando vocês e vocês que estão hoje à frente, buscando a levar ela para ser realmente colocada juntamente ao nosso calendário festivo da nossa cidade. E eu diria para você, excelentíssimo prefeito, se estiver nos ouvindo, nos dê essa oportunidade. Vamos realmente manter essas raízes vivas e não vamos deixar que nunca morra essa alegria nossa que ouviu cantar do carro de boi. Mas muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Está ótimo, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Não poderia deixar de votar favorável à indicação, porque a gente tem conhecimento e reconhece a tradição que vocês estão resgatando a cada ano. Hoje estive conversando com o presidente da associação, o seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor pode ter certeza que nós estaremos juntos e convidar também a todos para poder estar prestigiando a festa dos carreiros no dia 31, dia 1º e 2 de junho. E também falar do empenho que vocês têm, da união, a parceria, e que vocês estão resgatando tradições, e a gente percebe-se que tem moças, rapazes, esposas, filhos, como tem os meninos do nosso amigo Processo, que sempre está ali também acompanhando nas todas as festividades, e também deixar aqui o meu grande abraço, um companheiro que a gente tem, um melhor carpinteiro que eu conheço, o Tonho. Né, Tonho? É uma pessoa ali que realmente a gente tem que tirar o chapéu, onde que ele vê um bálsamo ali ele faz milagre. É ele e todos os seus irmãos, pelo belíssimo trabalho que vocês têm. E também tem que repassar, Tonho, porque carpinteiro igual vocês aí, se chegar um ponto, nós não vamos ter mais canga mais não, vai acabar, viu? Então, não poderemos deixar de somar junto com vocês, viu, Júnior? A gente tem que estar abraçando, sim, essa festa, essa festividade, que envolve, né, todo o pessoal, toda a nossa comunidade, essas tradições que vem resgatando a todo ano. Então, voto favorável, sim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Didé.
Essa indicação, ela é extremamente, né, de importante, da gente estar aqui hoje falando sobre os carreiros, sobre o trabalho que eles têm feito, assim, resgatando essa cultura, né? O pessoal mais antigo, a gente sabe, quase todo mundo trabalhou com bois. Então, a gente vê essa importância que tem de estar colocando ela no calendário. Assim como a gente vê também a importância que dessa casa aqui também, e do executivo, apoie a festa deles. Porque eu tenho acompanhado aí, ao longo desses anos aí, a festa deles, eles não têm arrecadação nenhuma, né? Faz a festa livre para todo mundo participar, não visa lucro nenhum, eles contam com doação para estar fazendo, resgatando essa cultura para a nossa comunidade. Então precisa dessa ajuda. E a gente sabe que, mesmo nas dificuldades que tem, essa casa e a prefeitura têm condições, sim, de estar contribuindo com a festa dos carreiros. E a gente espera que isso aconteça, porque não é um valor muito exorbitante, né? Pelo que está dentro do orçamento aí, a gente sabe que é um valor razoável, que dá para curtear a festa, não só dos carreiros, é de toda a comunidade, porque eles não visam lucro, eles não cobram de ninguém, conta com contribuição, até mesmo no bolso deles, com as despesas que tem. A gente sabe que transportar carro, boi, né, comida, no decorrer de 3, 4, 5 dias aí, no café da manhã, o pessoal está fazendo, né, as carreatas deles, precisa sim de uma contribuição, assim como todas as paradas deles também, tem um forrozinho para o povo dançar lá. Então, eles não veem... não tem visão de lucro nenhum. Eles querem o quê? Promover a festa para o povo da comunidade participar. E assim, eu tenho participado todas as vezes. É uma grande festa, é uma das melhores que eu acho. Eu vou todos os dias. Então, é resgatando essa cultura, né, trazendo para o pessoal que teve esse conhecimento do carro de boi, para esses meninos novos que não têm conhecimento, para ver eles passando na carreata aqui na nossa cidade. Isso é uma cultura. Então, a cultura é mais do que obrigação do Poder Executivo, está contribuindo com isso. Né? Assim como todas as áreas. Essa festa não é especificamente dos carreiros, é de toda a comunidade. E eles não visam lucro nenhum e tem que contar com doação mesmo. E eu acredito que, senhor presidente, que claro que o senhor, né, tem feito um trabalho aí, eu acredito que vai dar essa oportunidade também de estar ajudando os carreiros, assim como a gente conta também com a contribuição da prefeitura, porque sem essa contribuição para a associação deles, fica quase inviável eles promover essa festa. Porque tirar todo mundo do bolso deles, fica difícil, né? Que tem som, tem várias coisas aí que tem gasto. Apesar que muita gente por fora aí faz uma doação ou outra, mas não chega o valor que dá para sanar todas as despesas. Então eu acredito que, né, que possa estar ajudando, e aqui o presidente Joaquim Atalaia está aqui presente, assim como os outros carreiros, está contando com essa contribuição, com essa ajuda, para estar promovendo essa festa para a gente aí. Então, tem importância sim de estar colocando no calendário municipal, né, para que seja o prefeito de hoje, o de amanhã, o de depois que vier, está fazendo essa ajuda e contribuindo com a nossa cultura aqui. Deu a palavra, senhor presidente.
Excelentíssimo presidente. Eu posso quebrar um pouquinho o protocolo, se o senhor me permite?
Pois não, vereador, a casa é sua.
Eu gostaria de dizer que essa indicação não é de minha autoria, mas sim de autoria dos carreiros. Viu? É do presidente Joaquim, é do seu Zezé, do Tonzinho. Viu? Eu estou simplesmente colocando aqui em papel, mas ela é de autoria de vocês, carreiros. Viu? E a questão da ajuda, eu tenho certeza que o Executivo vai nos ajudar, o Executivo e o Legislativo vai ajudar que essa festa aconteça sim. Eu tenho certeza que nós estamos aqui para fazer a alegria da população. E não vamos deixar os carros de boi parar de cantar, não. Esses carros de boi vão cantar por muitos e muitos anos ainda. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Eu quero mais parabenizar o senhor, o vereador, por essa iniciativa, né, e dos carreiros. Como vocês dizem, não é fácil, né? É muita despesa. E não lembrando, né, que eles ficam ali cuidando daqueles boi o ano inteiro, né? Tratando, é remédio, é comida e tudo. Então, se for somar isso tudo aí, o gasto é muito grande. É uma despesa muito grande para você estar realizando uma festa uma vez por ano. Então, acho que mais por obrigação, né, que a gente já quer dizer assim, o Executivo, o Legislativo aqui também, está contribuindo com vocês nessa grande festa que vocês sempre realizam com todo o carinho, com todo o empenho para a sociedade de Buritis. Né? O presidente não vota, mas pode contar com o meu apoio, sim. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordaram se manifestam, os que concordaram permaneçam como estão. 7 aprovados, 7 votos favoráveis, nenhum voto ao contrário. Neste momento, eu devolvo a palavra ao senhor presidente vereador Gildo.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pelo tempo, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT. Vamos usar, né, nobre colega vereador? Vamos usar a autarquia. Com a palavra, nobre colega.
Agradeço, em que pese o vereador Branquinho ser bem mais idoso do que eu, mas eu agradeço aí a concessão pela ordem. Dizer, presidente, e cumprimentar com uma boa noite os nobres pares, deste parlamento, os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui de corpo presente e aqueles que escutam de forma assídua as transmissões dessa sessão. Quero cumprimentar aqui seu Mundim, o avô da nossa colega Martina, dizer que é uma honra tê-lo aqui, seu Mundim. E uma satisfação muito grande ver que o senhor está aí na recuperação, né? Aos meus amigos, amigas aí do CREAS, CRAS, dizer que eu tinha uma matéria preparada que eu iria falar, mas eu não tive oportunidade de ir lá no CREAS e CRAS, senhor presidente. Esses dias eu estou... Não é que eu não trabalho, mas esses dias eu estou trabalhando muito, né? Inclusive eu vim direto para cá já do serviço. É oportuno para pedir também a compreensão daqueles que me procuram, às vezes, aqui no gabinete ou até mesmo no meu local de trabalho. Está tendo uma alavancada aí de audiências e a gente, às vezes, se atrapalha, senhor presidente, para cumprir essas agendas. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero, em primeiro lugar, também aderir, presidente, às felicitações pela festa lá do Raul. Uma festa que criou e está criando uma dimensão muito grande aqui no município de Buritis, né? O Raul é uma pessoa benquista, então essa festa ela tem crescido muito em Buritis. Quero dizer, presidente, que o aniversário de Vila Maravilha, o Ismael esteve aqui hoje, fez os requerimentos já anunciados por Vossa Excelência. Existe uma criança muito dependente ali naquela região, e que a gente vai estar, os vereadores e população em geral, imbuídos de fazer leilões, acredito, leiloar alguma coisa para ajudar aquela criança, né? As cobranças do vereador Branquinho serão certamente atendidas pelo prefeito, e se não for, a Câmara vai atender aquilo lá e resolver logo e acabar logo com isso, né? Vamos logo resolver esse negócio. Dizer que as estradas, Júnior, ficaram realmente boas, boas. Viu? Dizer que a limpeza dessa cidade, você já consegue notar a diferença. É necessário que se trabalhe com todas essas energias. É necessário que seja enérgico no trabalho para o negócio funcionar. Às vezes, quando se envolve muito político na frente de muita coisa, o trem começa, sabe, a empacar. A empacar. Precisa de pessoas com pulso. E pulso nós sabemos que Vossa Senhoria tem e é necessário que se faça. Muitos não vão gostar, outros vão. O que importa é que a cidade funcione, que as coisas funcionem. Estão funcionando. Né? Estão funcionando e isso está a olhos nus. Né? Aqueles que te amam ou aqueles que te odeiam reconhece em Vossa Excelência essa força de trabalho, esse conhecimento, entendeu, de fazer trabalhar. E aqui, ladeado pelo Elmo, hoje eu estava pensando, Elmo, vendo um dos seus filhos e imaginando, quero parabenizá-lo pelos filhos, né, o João, o Fanô, a Jaqueline, são três pessoas que eu conheço, são garotos esforçados, é uma bela família, são filhos esforçados. Nós que somos pais, eu tenho os meus, vários aqui têm, a gente quer que os filhos sejam assim, esforçados, procure o sucesso. A gente carrega até uma certa altura, e como diz o ditado popular, presidente, os filhos criam asas, né? Em que pese não queremos de forma alguma que os filhos se afastem de nós, mas criam asas. E os filhos do Elmo, assim como tantos outros, mas hoje eu me refiro aos filhos dele, é um exemplo para a sociedade, um exemplo de perseverança. Essa é a palavra de ordem que eu atribuo aos filhos do Elmo, perseverantes. Né? Eu quero, senhor presidente, dizer, e aqui falando do Centro de Apoio Psicossocial, que muitos conhecem como CAPS, né? Quero, e aqui eu vejo a presença neste plenário da Dilce, quero parabenizar, Dilce, o trabalho que você desempenha no CAPS, né? É sabido que é um serviço que ela está, presidente, substituindo uma licença maternidade da Fabiana, está substituindo nessa licença, e faz o trabalho de acolhimento e também o trabalho de montar aqueles processos de alto custo de medicamento é feito pela assistência social do CAPS. Então, se tem muitos assistentes sociais no município, está ali a Daniela, quero mandar um abraço, Daniela, se cada um tem a sua função. E eu recebo comunicados do serviço Hercúleo Dioturno Júnior, exercido pela Dilce, nessa substituição. E aí, quando eu falo de trabalho, Dilce, eu me lembro lá de Romanos, a Bíblia Sagrada é o livro dos livros e o Brasil é um país cristão. Quando se fala o Brasil é um país católico, significa dizer, é um país cristão. Temos aí católicos, evangélicos, etc. Lá em Romanos 4:4 fala que o salário que o trabalhador recebe não é um presente, é o pagamento aqui por causa do trabalho que fez. Mas o mais importante ainda, e aí eu gosto muito de invocar o livro dos livros, que é a Bíblia, que sabido que se você põe embaixo é a base, no meio é o centro, em cima é a cabeça, então a Bíblia é o livro referência. Lá nos Provérbios de Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu na Terra, todo mundo conhece muito bem, lá nos Provérbios de Salomão, no capítulo 14, no versículo 23, ele diz que quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Então, é algo que eu atribuo a você e a todos os trabalhadores deste município. Existem muitos trabalhadores aqui, trabalhadoras, que são comissionados, comissionadas, e às vezes recebe uma crítica na rua, recebe uma crítica num local ou outro, mas dizer que o trabalho, lá no livro também de Timóteo, Paulo, ele diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, quando você trabalha, em que peça, no carro, comissionado, efetivo, contratado, você é digno do trabalho que fez. E a prefeitura, Júnior, tem que continuar assim, com pessoas competentes. Pessoas competentes, que é assim que funciona, né, seu Mundinho? Pessoas competentes, trabalhadoras. E se trabalha bem, tem que ganhar bem. O salário nosso aqui é quase todo defasado. Viu, Luan? Quase todo defasado. Então, assim, eu gosto muito de valorizar, e aqui eu lembro do Jorge, inclusive o pai da Camila, ele falava muito isso, que jamais ele votaria qualquer projeto que diminuísse salário de trabalhador. Na verdade, é uma máxima usada pelos políticos de esquerda, né? É uma máxima que a gente precisa invocar. Você não pode votar nenhum projeto nesse sentido. Eu quero dizer também, presidente, neste momento, para a dona Oswaldina, que está na barriguda, com o ouvido aí no raidinho, dona Oswaldina, o seu requerimento será atendido. Conversei com o secretário hoje, vai ser atendido o requerimento, a senhora sabe o que é, vão estar atendendo. Meu amigo Zé Ferrão, o aniversário, recebi o recado e vamos estar no aniversário. Banco da Terra, ô Geudo, o Simoura, o Romeu e Ronaldo, quero dizer a vocês, e aí eu quero aqui me referir também à minha ilustre diretora do São Vicente, que está aqui, dizer que a questão do Banco da Terra, aquele empréstimo, o deputado Arlis Santiago falou que ia resolver e não resolveu nada. Eu sempre elogiei Arlis Santiago aqui, mas agora estou achando que ele é um daqueles também que só faz promessa. Só faz promessa. Né? Se tem um detalhe, é não mandar recado. E Arlis Santiago, ele está me transparecendo, Geudo, um deputado só de promessa. Resolveu nada do pessoal do Banco da Terra. Dizer a Simoura que recebemos, Simoura, o comunicado, e amanhã será assim oficiado o órgão para poder liberar os valores, porque agora é o seguinte, estão fazendo quitações. Os assentamentos estão quitando as suas parcelas. O governo teme, ele não quer muito compromisso com assentado, então está quitando. Tá bom também que as pessoas quitam e já ficam livres disso aí. Luciana das Pedras, quero mandar um abraço. Senhor presidente, em falando de Oswaldina, eu quero aqui mandar um abraço para o Piauí, para a Antônia, para o Vitaline, para a Terezinha, para o Edmundo e para a diretora Eliene também. E falar de diretora, eu quero dizer que nós temos, ô secretário, um grupo de diretoras que fazem o melhor, tem feito o melhor pelo município e que fazem brilhar a educação de Buritis. Estou dizendo aqui um grupo de diretoras, de professores, porque se forma é pelo conjunto. Existem aí uns ou outros que é ruinzinho de serviço. Ruinzinho de serviço. Entendeu? E acredito que nessa peneira que está havendo aí, passe essa peneira em todos os órgãos. Tem uns que é ruim mesmo e podem achar ruim, mas o que é a realidade? Por quê? O político, o vereador, ser eleito pelo povo, e esse te faz a cobrança, te faz as ponderações, igual alguns colegas falam aqui, eu aprendi a respeitar o que dizem, pelo seguinte, cada um tem a sua cobrança lá na sua comunidade, no seu setor. Mas eu quero dizer que existem diretoras que fazem um trabalho espetacular. Espetacular no município de Buritis. Nós temos alguns probleminhas nessa Secretaria de Educação. Talvez alguns problemões, mas tomara que se resolvam. Tomara que se resolvam. Selma da Copago, um abraço também. Eu tenho que mandar um boa noite, presidente, porque tem um bocado de dia que eu não mando boa noite para esse povo. E eles começam a cobrar. Meu amigo Raimundo do Fogão, que está ali, um grande companheiro de longas jornadas, de batalhas políticas, né, sempre ali mexendo ali com as suas panelas, etc., ali na feira, o espaço que ele tem ali, um trabalhador que merece também o nosso reconhecimento. E eu quero, antes de terminar, fazer duas ponderações. Primeira que, na semana que vem, eu irei apresentar, presidente, os títulos para pessoas que merecem títulos nesse município, que essa Câmara há muito tempo não faz, está errada, está levando no esquecimento. E nós temos que reconhecer essas pessoas que fazem pelo município de Buritis, que estão fazendo pelo município de Buritis. São trabalhadores, cada um na sua área. E que nenhum de nós, presidente, somos eternos. Então, é necessário se homenagear enquanto a pessoa está viva. Porque costuma se homenagear depois que morre. Vai lá e coloca o nome na rua. Eu não quero, depois que morrer, que coloque nome em rua nenhuma. A homenagem tem que ser agora em vida. Essa é uma ponderação que eu queria fazer. E a outra ponderação, presidente, sobre o projeto que nós temos aqui, nós temos um projeto que modifica a lei orgânica, aí conversamos hoje nas comissões, acreditei que seria pautado, não foi. Independente de vereador que faltar, que vereador nenhum aqui é dono de nada, independente, nós temos que pautar esse projeto e votar. Como tem um dispositivo, que não me recordo nesse momento, no regimento interno da casa, que o vereador pode requerer que seja pautado, eu estou publicamente requerendo de Vossa Excelência que faça pautar essa matéria para a próxima sessão. Estarei aqui na próxima sessão para poder votar, para poder a gente colocar uma pá de cal nesse negócio. Por quê? Quando se fala que temos dificuldade de receber documentos, isso aí desde quando o mundo é mundo. O governo passado de João do Caixão era uma lástima. Era uma lástima para receber documentos. Tinha que se ir lá, tinha que ficar em cima, tinha que requerer Ministério Público. Os vereadores, alguns aqui do passado, lembram disso. Tinha que correr atrás. Mas esse negócio vem e vai, às vezes, né, continuando. Eu, particularmente, não tenho muito o que requerer da Prefeitura, porque a matéria que se refere à Comissão de Finanças, mas hoje foi levantado pela minha colega ali algo interessantíssimo, e eu gostaria de ver documentos, em que pese que o Tonzinho já deveria ter arrumado isso para nós há muito tempo, que ele estava com a matéria, está com a matéria há muito tempo, né? E teremos muito o que falar, não dessa prestação, mas tem outras prestações aí de conta, que haverá muito o que ser falado, né? Porque se fala muito em pedalada, tem uns que dão umas pedaladinhas, umas marolinhas, mas tem outros que dá aquela pedalada, Tonzinho, de patinho. Sabe aqueles patinhos que ficam de lago? Que você pedala. Então acontece isso tudo aí, que precisa ser parado. Presidente, já estou caminhando para o final, presidente. Os chapas, meu amigo Gilmar, um abraço para todos os chapas. Enfim, para que não se faça injustiça, eu quero mandar um abraço apertado a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse município de Buritis, pessoas que levantam ao raiar da aurora, ao raiar da manhã, para defender o pão dos seus filhos, das suas filhas, e dizer mais uma vez que eu rogo a Deus que na sua infinita bondade, presidente, possa abençoar cada morador dessa comunidade, cada morador dessa comunidade, né, porque é um povo ordeiro, trabalhador. E finalmente aqui, Martina, nós temos sábado a vacina da gripe, está ali, dia 12, e é um dia importante para a vacina da gripe, né? Então, pessoal aí que está na zona rural, guarde na memória o dia 12, vacina da gripe, né? Precisamos vacinar o pessoal aí, porque a gripe, ultimamente, isso está matando. Quem anda muito aí está vendo. Gripe, que era uma coisinha que não matava, agora está matando o seu mundinho. Está derrubando todo mundo. Antigamente só derrubava seu mundinho, quem era idoso. Agora está derrubando de mamãe na caducana. O senhor já sei que já vacinou, que a Martina já tinha me falado que o senhor tinha vacinado. O senhor é esperto, né? O senhor não é de hoje. Então eu quero dizer, são essas, presidente, ponderações, agradeço a colaboração e a atenção de todos. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho Lins, do PSDB, estou me escrevendo a vereadora Camila para a próxima palavra.
Mais uma vez, cumprimentando os novos colegas vereadores aqui presentes, quero cumprimentar também o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentar o meu amigo Processo que está ali, o qual estendo os meus cumprimentos às demais pessoas aqui presentes, cumprimentar também a todos aqueles que estão lá no distrito de São Pedro nos ouvindo até esse momento, pessoal de Vila Maravilha, pessoal de todo o meio rural e o pessoal da cidade aqui de Buritias. Eu quero nessa noite agradecer, na verdade, o Eloilton, que é engenheiro da prefeitura, mas antes de agradecer o Eloilton, quero agradecer o prefeito Dr. Ken por ter autorizado o Eloilton a fazer um projeto para esse vereador, atendendo a emenda que eu recebi do deputado Paulo Abiaco, no valor de R$200 mil, para a pavimentação da Avenida Guimarães Rosa, lá no distrito de São Pedro. Eloilton fez o projeto, enviou o projeto para a Codevasf. O projeto teve alguns erros, se eu não me engano, foi muito rápido, né? Foi muito tumultuado para fazer também, eles deram um prazo muito curto, e segundo a lei já foi feita as correções hoje, e que amanhã estará enviando aí para a Codevasf mais uma vez o projeto com as devidas correções. Mas também quero pedir aqui publicamente também que o Eloilton faça o outro projeto para esse vereador também, agora no valor de R$100 mil, também para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro. Já até falei com o prefeito, enviei mensagem para o prefeito, já conversei. Eu tenho certeza que o prefeito, com a mente aberta que tem, sabe que todo benefício que vem para o município é bom para o nosso povo, né? E, como eu disse antes, o distrito de São Pedro só tem três ruas de asfalto. Mas se depender de mim, da minha persistência, essas três ruas, no transcorrer aí do mandato, eu não sei se a gente vai ter outro mandato ou não, mas nós vamos lutar para que essas três passem para 6, que passem para 7 e que passem para mais. Porque assim como o pessoal da cidade tem problema com a questão da poeira, né, nós também temos. E eu costumo dizer aqui que eu não sou vereador só do distrito de São Pedro, mas a maior responsabilidade ela recai sobre o vereador que mora na localidade. E eu moro lá há 35 anos, então tudo que der errado lá, o pessoal fala, não sei na vereadora de lá, mas tudo que der errado lá recai sobre o vereador que reside lá, recai sobre o vereador que teve a maior votação lá. Então assim, realmente eu não sou dono de nada. Mas realmente eu me sinto aquele que tem a maior responsabilidade e é por isso que a gente cobra muito sobre a questão do lugar. E costumo dizer que o voto da cidade não tem diferença do voto no meio rural. O voto tem o mesmo valor, nós somos iguais, né? Não temos diferença, a gente muda geograficamente, a gente está em locais diferentes. Mas de uma diferença muito pequena, de apenas 38 quilômetros de distância, né, que separa a sede aqui, a cidade, do distrito de São Pedro. Então eu peço ao Eloilton mais uma vez, já enviei uma solicitação ao prefeito, o Júnior está aqui, o secretário, que autoriza o Eloilton a fazer mais um projeto para esse vereador, um projeto de R$100 mil, parece pouco, mas é melhor a gente caminhar com um pouquinho do que caminhar com nada, né? Então nós temos lá a quadra para ser licitada, né, que vai ficar no valor de R$368 mil. Nós temos os R$200 mil da pavimentação da Avenida Guimarães Rosa, que já está na Codevasf, os 200 mil. E nós vamos ter agora mais R$100 mil, que é do deputado Gustavo Santana, uma emenda do deputado Gustavo Santana, no valor de R$100 mil. E isso aí é o que já está tudo engatilhado, mas vamos ter mais R$100 mil também do deputado, que a vereadora Vânia também sabe disso aqui, R$100 mil do deputado Paulo Abiaco, que vai vir para ajudar a saúde de Buritias, atendendo esse vereador também. Então a gente fica muito satisfeito, o vereador até conseguiu uma patrulha mecanizada também no valor de R$150 mil, né, vereadora? Então assim, eu peço ao Eloilton que possa, que o Júnior possa autorizar, que o Kenny, o prefeito possa autorizar, assim como autorizou também a fazer o dos 200 mil. Tenho certeza que o prefeito não vai colocar nenhum tipo de empecilho nisso, até porque o nosso município passa por uma crise e todo benefício que os vereadores puderem trazer serão bem-vindos, eu tenho certeza disso. Que se eu fosse o prefeito, eu abriria para os vereadores, ó, vamos cobrar dos seus deputados. Quanto mais deputados que forem cobrados, mais recursos serão trazidos para o nosso município. Se a gente fechar em 2 deputados só, o cara libera uma emendinha daqui, uma emendinha dali, fica só com 2 recursos só para o município. Então aqui são 9 vereadores, imagina se os 9 vereadores, cada um trouxer 3, 4 emendas, o quanto o município vai ganhar com isso? Porque se o distrito de São Pedro ganha, é Buritias que ganha também. Se a cidade ganha, nós também ganhamos. Então a gente tem que entrar com essa mentalidade, né? Então é por isso que eu tenho certeza que esse projeto aí será feito e que também esses 100 mil também será destinado lá para o nosso distrito. Findando aqui as minhas palavras, eu quero deixar aqui uns agradecimentos ao meu Israel, né, que é irmão do vereador Fernando. Não vou roubar o voto do Israel, porque isso também é impossível fazer. Mas Israel é um cara bacana, dedicado, e já elogio Israel pro prefeito, porque realmente no que ele está fazendo, a função dele, né? Ele faz um trabalho bacana, é persistente, assim como eu, é insistente naquilo que faz, eu gosto dessas características. Então você, Israel, muito obrigado aí pela persistência, em prol também da nossa festa lá do Distrito de São Pedro. Agora vem a festa do vereador Geudo, mas no dia 29 e 30 de junho virá a nossa festa do Distrito de São Pedro. A gente fala, ah, mas o pessoal fala assim, mas é a crise e tal, o povo quer distrair, o povo quer festejar. Essa festa do Distrito de São Pedro, eu recebo ligações de Brasília, eu recebo ligações de Goiânia, eu recebo ligações de Itaguari e Goiás, que é 150 quilômetros depois de Goiânia, eu recebo ligações de Formoso, eu recebo ligações de Formosa, todos querendo confirmar sobre a festa do Distrito de São Pedro. E nós sabemos que a festa hoje, ela não é uma festinha pequenininha mais não, ela cresceu mesmo. Ela cresceu sim, claro que cresceu. Hoje é a maior festa do meio rural, só que ela não é uma festa que nasceu ontem. Ela não nasceu na gestão do prefeito Kenny, nem muito menos da do João do Caixão, e não nasceu na gestão do vereador professor Branquinho, como vereador também não, na gestão não, no mandato do vereador professor Branquinho. Ela já existia. A festa foi melhorando, 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 e hoje é uma festa grande, né? E a gente vê algumas pessoas aí tentando impedir que vá isso, vá aquilo, que faça isso, faça aquilo. Pelo amor de Deus. E o meu acordo é com o prefeito. E eu creio na palavra, acredito na palavra do prefeito. Estou falando da boca para fora, não. Comigo, o que ele falou comigo, ele procurou honrar. Então, tenho certeza que ele sabe do que eu estou falando e que ele vai honrar essa palavra, porque não é só o Branquinho que está na expectativa, não. São muitas e muitas pessoas que querem, que aguardam e que estão ansiosos esperando essa festa. Eu sei que gera uma ciumeira aí de algumas pessoas, mas isso aí não vem ao caso. Mas a questão aqui é a palavra com o prefeito e eu espero que seja, dê tudo certinho, que a gente resolva esse problema logo, porque está muito próximo a nossa festa. Dia 29 e 30 de junho, era 3 dias, né? No mandato do João Caixão, nós passamos para 2. E agora manteve 2, mas era 3 dias de festa. E ficou 2 porque essa crise toda, 2 dias está bacana, está bom. Né? Então, assim, assim como... Pois não, vereador Fernando.
O ano passado, houve a festa, o prefeito honrou o ano passado. Certamente, ele deve e deverá honrar esse ano. Agora, o que eu quero registrar, vereador, que eu sei do empenho de Vossa Excelência ali naquela comunidade, é que não pode é querer, por exemplo... Alguém, Júnior, não pode de forma alguma querer que alguém menospreze a festa no seguinte sentido. Eu vou pôr um palco mais bonitão aqui na festa A ou festa B, festa do Passa 3, vou pôr um palquinho pequeno.
Ah, muito bem.
Isso aí a gente não pode de forma alguma, em que pese quem está lá no olho do furacão, quem está na vivência do dia a dia é o Branquinho, mas a gente reflete na gente o que ele passa lá, porque a gente tem um diálogo no dia a dia e ele sempre comenta. Né? Então assim, há murmúrios, há burbúrios por aí, de que querem, em virtude da ausência, por questão de saúde do prefeito, questão de saúde, há burburos de que querem menosprezar ou apequenar a festa do Passa 3. Então eu quero aqui fazer lado e enfileirar junto com o Branquinho, no sentido de que tem que fazer só melhorar. Eu sei que essa é a intenção do prefeito, sempre foi o compromisso dele fazer uma festa bela ali, como construiu creches, como melhorou escola, sempre melhorou aquela comunidade. Então, assim, eu quero fazer voz junto com a sua, Branquinho, no sentido de que tem que melhorar. E melhorar muito ali aquela festa. É isso que eu queria falar, obrigado.
Vereador Fernando, eu quero realmente publicamente agradecê-lo pelas palavras. Porque, na verdade, existe uma mentalidade, hoje eu comentava isso. A gente estava comentando, sentado na pracinha, juntamente com o Wendel, filho do Asbel, e mais uma outra pessoa amiga minha e outros demais lá. Parece que tem uma muralha separando o Passa 3 de Buritis. Na mentalidade de algumas pessoas, não é na minha mentalidade. Aí o Branquinho está de cá tentando jogar uma pedrinha para passar por cima do muro, né? Uma paredão atravessando, atrapalhando, né? E não é o prefeito não, gente, não é o prefeito não. Existem outras pessoas por aí que acham que o melhor tem que ser só para a cidade. E o melhor tem que ser na cidade, o melhor tem que ser no distrito de São Pedro, tem que ser em Vila Maravilha, tem que ser em todos os distritos. Até porque que na hora que vai pedir voto, o pessoal aí fica todo mundo igual. Aí é bacana, é abraço, é beijo, é isso, é aquilo. Aí depois que vão embora, ah, meu amigo, você do meio rural aí, ó, do rostinho queimado de sol, fica aí aguardando a sobrinha. Não, eu não aceito esse negócio de sobra, não. E até porque eu tenho um acordo com o prefeito, eu sei que vai honrar esse acordo comigo. Porque eu quando eu dou minha palavra, eu honro minha palavra, eu sei que ele vai honrar a palavra dele comigo. Agora, o que não vamos aceitar é pessoas que às vezes, não estou falando aqui do Júnior, não é o Júnior, pessoas que às vezes vão atravessar na frente e querem impedir que o distrito de São Pedro tenha um palco que às vezes é do Arraiá. Pelo amor de Deus, gente, o mesmo sempre foi assim, o palco que vem para o Arraiá é o palco que vai para o distrito de São Pedro, que as festas são muito próximas. Lá é num final de semana, aqui é no outro. Então não há necessidade de locar outro palco diferente. Não há essa necessidade. É usar a mesma estrutura. Ah, se não quer levar telão para lá, não leva telão. Não tem problema não, não leva telão. Mas o palco tem que levar um palco bacana, porque a festa cresceu. E quem perde com isso, se fizer uma festa pequena, quem vai perder com isso é a administração, é o prefeito que vai perder com isso. Você acha que o povo é bobo? O povo hoje compara. O povo vai comparar, mas era assim o ano passado. Agora é assim esse ano. Ah, fez em cima de um palco profissional, fez em cima de um caminhão esse ano. Pelo amor de Deus, não existe isso não. Então, a você, prefeito, que prometeu para mim que essa semana nós vamos resolver esse caso, até o dia 10, acho que é quinta-feira, se eu não me engano, e você tem um pulso firme, e eu não estou falando aqui da boca para fora, porque quando ele tem que elogiar, a gente elogia, e vou elogiá-lo mais uma vez lá, caso dê tudo certo, lá no palco da festa tradicional nossa, lá tem mais de 40 anos, eu tenho convicção que essa semana a gente vai sanar esse problema aí. Porque o que eu pedi, o que nós anunciamos, mesmo que nos bastidores, foi compromisso feito com o prefeito. O Branquinho que tomou liberdade sozinho e foi lá e falou, é esse que vai cantar lá. Não falei nada disso, não. Foi o prefeito que autorizou. Você pode fazer um compromisso. Você pode ir lá e fazer uma pré-agenda. Foi a autorização do prefeito, não foi do Branquinho. Foi uma conversa antes. E o vereador Carlos Fernandes estava presente na hora, no momento que foi de mão pegada e acordo feito e firmado.
Branquinho, então, eu não presto para ser testemunha. Porque quando eu vejo mesmo e eu vi mesmo. Entendeu? E o prefeito não vai de forma alguma, sei que não vai roer a corda e nem pode. Porque o compromisso que você pediu realmente, festa lá, daquilo para melhor. Então eu acho que se o palco atende aqui no Arraiá, ele tem que atender lá mesmo, porque a festa é pertinho, entendeu? Tem que valorizar aquela comunidade. O povo ali não tem muito lazer, não tem muita coisa, tem um vereador brigando pela comunidade desde dia e noite lá, então o mínimo que merece é uma festa boa lá para poder ele se divertir. E da mesma forma que dá uma festa boa para ele se divertir, dê uma festa para aquela comunidade evangélica lá, embora é pequeno lá a comunidade, para se divertir também.
Muito bem.
Então eu estou aqui, Branquinha, para poder estar do seu lado mesmo.
Muito obrigado, vereador Carlos Fernandes. Vou findar aqui minhas palavras. Eu quero mandar um abraço especial para minhas alunas que me pediram semana passada e eu falei que não ia esquecer e não vou esquecer, não esqueci. Para Lohane, que é aluna do nono ano, para Eliane, também do nono ano, para Débora, também do nono ano. É um alô especial para vocês, um abraço especial para vocês, para todos os meus alunos também lá da Escola José Maria de Alquimim. Um abraço especial também é para a nossa diretora lá também, muita gente boa, faz um excelente trabalho lá, né? É, à frente da escola, também para a secretária Fernanda. Então todo o pessoal que, para a Michele no caso, né, a diretora nossa, que vem fazendo um trabalho bacana. Eu admiro quem é esforçado, admiro quem é dedicado, admiro quem é persistente. E ela tem essas características, então realmente meus parabéns. Eu quero mandar um alô especial para a Rosina, para a Cláudia, minha comadre Cláudia, a Rosina também é professora, para o Zezé, para a Nalva, para o professor Carlos, né, que é meu irmão aí, amigo, irmão. O professor Charles Pinheiro também, um irmão, um amigo, né, de infância. O professor Nilson Gomes, ao qual eu cumprimento os demais profissionais da educação, que a gente admira tanto, essa profissão tão importante, mãe de todas as demais profissões. E quero agradecer e parabenizar, na verdade não vou mencionar o quê, vou agradecer ao Flávio Galvão. Olha, se todo prefeito tivesse um servidor, um funcionário igual o Flávio Galvão, e eu não estou aqui falando, Flávio, quando você puder falar um não para mim, para falar não, não tem problema não. Estou falando isso para você porque você merece, sabe por quê? Você só engrandece o governo. É um cara que não tem fanatismo não. Ele é tipo assim, tá, pode ajudar? Vou ajudar. Não interessa se é branquinho, se é não sei o quê, então ele vai ajudar, vou ajudar. Então é muito bacana, é muito bom você ver uma pessoa dessa forma. Qualquer governo que tem um cara igual esse aí só ganha. Porque só cresce o nome do prefeito. Agora, quando um secretário fica negando, vai atingindo quem atinge é o prefeito. O secretário que não esforça, que negar, às vezes nega mesmo, mas tem que ter um mínimo, pelo menos, de esforço, dedicação. E ele tem muita dedicação, muito empenho, muito esforço. Então, você, Flávio, meu muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente, uma excelente noite para todos vocês que estão nos ouvindo até esse momento. Boa noite.
Ô, professor vereador Branquinho, gostaria de adiantar um assunto onde tiver a oportunidade de conversarmos à tarde. Às 5h30 falei juntamente ao prefeito Dr. Kennedy devido à situação da sua festa. Ele disse para você que o que ele falou ele não volta atrás, ele tem uma só palavra, tá? Estou transmitindo as palavras do nosso prefeito Dr. Kennedy, viu? O que ele prometeu com você, ele não volta atrás, ele só tem uma palavra, ok? Pode ficar despreocupado, você não tem só o Fernando, não. Você tem certeza que tem os 9 vereadores para defender a sua causa, juntamente com o prefeito. Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de informar o pessoal aí dos assentamentos da zona rural. Dia 13 estava programado uma ida a Brasília. Nós precisaríamos ir no INCRA, passar ali a semana do dia 13 em Brasília. Mas fomos informados que todos os servidores do INCRA estarão no mutirão
no município de Flores de Goiás, Cocalzinho, por ali. E aí, devido não ter os servidores para agilizar as demandas de buritis no INCRA, eles vão passar uns 15 dias nessa região, só retornarão ao final do mês. A mesma coisa que fizeram em Buritis, o mesmo mutirão que fizeram aqui, estão indo para Flores agora, tendo em vista que lá há mais de 50% das famílias irregulares através do INCRA. Então, por esse motivo, a ida a Brasília foi cancelada, por não ter servidor lá que possa agilizar as pendências que o pessoal do INCRA teve aqui em Buritis no final do ano, em dezembro. Até o presente momento, nenhum papel de regularização foi mexido ali no INCRA. Na sala de servidor falta até impressoras. Então, essa é a situação do INCRA com relação à questão de regularização para assentamento de Buritis. E o pessoal ia lá para dar uma pressão no seu Igor, que diga-se por sinal que é o presidente do INCRA, que está muito empenhado em fazer campanha para os seus deputados e está esquecendo os seus deveres. Ia lá para fazer essa pressão, mas infelizmente o pessoal não vai estar lá. E é isso, e foi adiado sem data marcada para ir da Brasília, porque eles vão chegar no final do mês e depois a gente vê novamente essa data aí, remarca, para o pessoal que tem essas pendências para resolver no INCRA. Gostaria de lembrar mais uma vez também que em conversa com o Igor, a gente estava vendo ali se o INCRA Nacional não tinha disponibilizado nenhum tipo de recurso para Buritis, né? Algumas falas que o deputado Zé Silva tinha reservado recurso para cá, o que acontece? Esse convênio do INCRA, o prefeito preferiu não aditivar ele, tendo em vista ao longo prazo que se estendia. Então, nós perdemos nosso aditivo aí de 1.125.000, se fosse aditivado aí em 25%. E aí preferiu-se fazer um novo convênio, o qual o salvador da pátria, aí, deputado Zé Silva, ficou de colocar aí 1.5 milhão, depois caiu para 1 milhão. A história é que isso, até que seja, o município está com pendência no CALC, né? Devido à prestação de conta do asfalto de Serra Bonita, que foi rejeitada. Então, o recurso que o deputado Zé Silva vai mandar para Buritis, enquanto isso não for resolvido, não vai chegar. É puramente para fazer aí uma campanha política, visto que está na época da eleição aí, né? Estamos no ano eleitoral. Aí manda-se o recurso, assina-se a nova lei 13.602, permite que as pessoas. Que, só um momento. A nova lei 13.602 permite assinatura e os respectivos empenhos, né? Mas a transferência de recurso só poderá ser realizada, né, desbloqueada, após resolvidas do CALC. Então, tomara que a prefeitura esteja tomando as devidas providências para solucionar isso. Porque senão, vai vir deputados, vai botar emendas parlamentares no nosso município, eles vão lá, faz de conta para dizer que vai chegar, e isso não vai chegar enquanto não tiver resolvido isso aqui. Então, vamos ficar esperto. Isso aí, para mim, é conversa para boi dormir. É campanha de um jeito à la brasileiro, né, de deputados aí da direita, que querem enganar o povo, né? Então, assim, enquanto não for resolvida essa prestação de conta do asfalto de Serra Bonita, esse dinheiro não vai ser desbloqueado para ser executado no nosso município. É conversa para boi dormir. E uma das coisas que a gente está tentando, que precisa de ser investido no município, é mais recursos de infraestrutura nos assentamentos.
Vereadora Camila, concede uma parte?
Sim, vereadora Wayne.
Só para reforçar o que a senhora está falando aí, eu também estive com o presidente Geudo em uma reunião no INCRA e o prefeito Dr. Kenny, ele se fazia presente. E nós estávamos com a presidente do assentamento Recanto da Esperança e a tesoureira também daquele assentamento. E na oportunidade, nós perguntamos também, vereadora, se havia recursos, né, junto ao INCRA para atender os assentados de nosso município com mais projetos para ponte, com mais projetos para estrada e água. E lá foi falado que o deputado Zé Silva tinha encaminhado 1.5 milhão de reais também, né, o prefeito reafirmou isso lá, para atender os assentados. Então, quero dizer também que eu ouvi da boca também lá do superintendente que enquanto o prefeito de Buritis não sanar o problema que ele tem, o processo que ele tem na Sudeco e as pendências que ele tem no CALC, não vai entrar dinheiro para o município de Buritis. E eu já fico preocupada, porque eu tenho recurso, ouvi o Branquinho dizer aqui também, recurso que viria via prefeitura. E enquanto não sanar os problemas, nós vamos ficar aí sem receber também mais emendas parlamentares. Por isso, hoje, até anunciei aqui que o trator que nós pedimos para a comunidade do Taquaril está vindo via Codevasp. Poços artesianos que nós estamos batalhando para trazer para os assentamentos e também para as comunidades rurais, tem que ser via Codevasp. E aí a gente pede providências para o prefeito municipal, para o Júnior, que está aqui representando o prefeito e exercendo o cargo também aí de secretário de administração, representando o prefeito municipal, que sejam tomadas as providências, sejam notificadas, sejam tomadas as providências o quanto antes. Soubemos também agora recentemente que tinha um recurso aí de Gustavo Corrêa no valor de R$418 mil, para pavimentação asfáltica, e o município de Buriti está prejudicado, porque também não pode receber mais esse recurso. Obrigada pela parte, vereadora.
Fica à vontade. Quero dizer também, falando aqui em questão de emendas, que dia 13 do 4 do mês passado, eu fiquei sabendo um dia antes, né, deu na sexta-feira, que o deputado Rogério Corrêa do PT, deputado estadual do PT Rogério Corrêa, tinha destinado uma ambulância para o município, que era para a gente ir lá receber essa ambulância. Solicitei o carro da Câmara, a demanda aqui é um carro para atender novo vereador, compreendo que estava ocupado, que não pôde estar indo aqui no carro da Câmara. Imediatamente comuniquei à prefeitura, o prefeito, entrei em contato com ele e disse que a gente precisava de ter um carro aí à disposição para ir buscar. No caso, eu e o motorista, que ele iria passar a procuração ali para receber aquela ambulância. Não pôde ser arrumado um carro específico para essa viagem. Aí a vereadora aqui foi de carona no carro da saúde, juntamente com o motorista, para buscar a ambulância, né? Chegando lá, a Peugeot, que foi a empresa que ganhou para entregar as ambulâncias, não tinha feito todas as entregas de ambulância lá no local, estava faltando esses carros. E entregaram, priorizaram os prefeitos e os secretários de saúde, que foram lá receber esses carros, tendo visto que não tinha para devolver todo mundo, e alguns prefeitos faltaram ali, né? Então, eles exigiram que teria que ser o prefeito ou a secretária de saúde. Não aceitou a declaração do motorista que foi comigo, de carona e mais juvenil. Foi uma viagem boa, se diga-se de passagem, mas infelizmente não foi tratada com a devida atenção e prioridade que eu acho que o caso requeria. Por quê? Chegando lá, eles não entregaram a ambulância devido à ausência do prefeito ou da secretária, que não pôde ir. E eu, motorista, nós tivemos que voltar de carona com o prefeito de Formoso, ainda bem que ele estava lá recebendo a dele, e nós voltamos de carona com o prefeito de Formoso. Mas por que que eu estou falando isso? O que que tem a ver? Não, é pelo seguinte, talvez, se fosse a entrega de uma ambulância, de algum deputado ligado à base do governo, não fosse eu que estivesse apoiando, meu grupo que apoia esse deputado, talvez haveria empenho da secretária ou do prefeito em lá receber e fazer a propaganda para o deputado. Mas como era do PT, o pessoal não quis tirar a figurinha nem comigo do PT, nem com o deputado do PT que estava entregando a ambulância, eu acho que foi isso. E aí, o que é que eu quero dizer? Eu recebi mensagens, até do próprio prefeito, dizendo que a verdade veio à tona, que era engodo, ele usou essa palavra, engodo, que eu nem sei o que é, mas eu acho que é mais ou menos igual caô. Que era caô da parte aí do governo estadual, essa questão de ambulância, que nunca foi exigida essa documentação. Quer dizer que Rogério Corrêa, ele de governo de Pimentel, do governo do estado, não é mentira essa questão da aquisição da ambulância. A ambulância já se encontra lá, eu já passei o telefone para a secretária Michaele, para ela entrar em contato com o pessoal e marcar o dia de buscar a ambulância, porque eu fui lá e tinha que voltar de carona. Se tivesse ido gente aqui, é tanto que não é mentira, Luizinho, prefeito Formoso, trouxe as dele. Levou o pessoal e trouxe, foi lá e recebeu. Agora aqui, como não teve o mesmo empenho, estamos passando por essa dificuldade. Então, quase um mês depois aí,
já está chegando quase um mês, a ambulância ainda não veio, porque nós passamos por esses, esses percalços aí. Então, é só para deixar claro para a população de Buritis que essa vereadora não precisa de fazer, pegar mentiras para ficar de bem com a sociedade. A ambulância foi adquirida, tem os ofícios, tem tudo, só falta o secretário conseguir falar lá e buscar, marcar o dia de buscar. Que a minha parte eu fiz. Diga-se de passagem, foi muito difícil fazer, né? Porque se Luizinho não estivesse lá, não sei nem como é que eu ia voltar. Zé Divino também estava lá, falou que me levava até o Naik, de lá para cá, ficava mais perto para mim. Eu e o motor ficamos lá sem saber como é que ia vir embora. Mas tudo bem. Então é para esclarecer para a população, que esses dias veio um motorista, me perguntou também, com um ar de ironia, cadê a ambulância, que eu tinha ido lá, que eu tirei foto com ela e a ambulância não chegou, mas é por isso. É por isso que ainda não chegou. Gostaria também de cobrar aqui, começar a cobrar, que daqui para frente o assunto vai ser esse, eu, pelo menos da minha pauta. O prefeito mandou aqui para casa, para essa casa de leis, falando que ia, os valores que ia dar de subvenção para pai, abrigo, CTG e fazenda terapêutica. Não sei se tem mais algum. E aí disse que, da questão de contribuição e subvenção, que agora em maio estaria falando qual o valor que poderia estar atendendo as associações, as outras associações. E até agora ainda não chegou nada, não se sabe se vai atender ou não vai atender. Tudo que indica, só um momento, ao que tudo indica que eu estou vendo, é que pelo jeito eu não sei se vai atender não. As associações aí que está prevista aí R$4.000, associações e outras entidades, não sei se vai ser atendida. Mas há rumores que já temos aí programação para a festa da exposição, né? Talvez, como é de praxe, a prefeitura todo ano ajudar. Não sei se vai ajudar esse ano, mas acredito que vá sim. Porque são os mesmos, abre aspas, os mesmos parceiros que ajudam numa hora de uma construção de estrada, numa hora de outras coisas, que vão chegar nele e pedir para que haja exposição. Então, eu gostaria de deixar aqui claro para os presidentes de associação, se vocês não se unirem, não se juntarem e cobrar firme, eu não sei se vocês vão receber subvenção ou contribuição esse ano da Prefeitura Municipal, não. Porque, é o que eu estou vendo, a política em Buritis está acontecendo igual a que se fazia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, ali, quando a situação estava muito feia, o pessoal ia para o Coliseu, abria o Coliseu de graça e distribuía pão e diversão para o pessoal. Para eles verem ali aquelas lutas dos gladiadores. Então o pessoal que estava muito faminto comia aquele pão e se divertia. E a política de Buritis, é o que eu estou vendo, virou a política do pão e circo. Virou festa, literalmente falando. Então, espero que isso seja corrigido, que as necessidades primordiais, esse pessoal de assentamento, esse pessoal dessas associações, não só de assentamento, tem outras associações que não são de assentamento, que necessitam das subvenções, esse pessoal é um dinheirinho que eles precisam demais, às vezes, para reformar uma sede da associação, que tem muitos que nem tem, para estar tá ali fazendo uma melhoria ali nas associações, arrumando uma água, arrumando uma peça de um trator que tem na comunidade, alguma coisa do tipo. Mas que eu não sei se vai receber, né? Eu gostaria de mandar um abraço aí para o Emanuel da Silva Guimarães, que é o filho do Elcio da Educação. É um menino aí de 9 anos de idade que escuta também a rádio. Não sei se está escutando nesse momento, mas está valendo. Dona Oswaldina, da Barriguda 1. Seu Joaquim Cachimbim. Para o Breguedê e para a Alda. Para Dona Maria Paz, lá do Nelson Mandela. E, por fim, eu gostaria de terminar a minha fala de hoje. 2 minutos para me concluir, senhor presidente. Com um poema do saudoso Patativa do Açaré. Patativa do Açaré escreveu, no seu município, um poema chamado Prefeitura sem prefeito. E eu me identifiquei com esse poema, não sei porquê. Nessa vida atroz e dura, tudo pode acontecer. Muito breve há de se ver, prefeito sem prefeitura. Vejo que alguém me censura e não fica satisfeito. Porém, ando sem jeito, sem esperança e sem fé, por ver em meu assaré, prefeitura sem prefeito. Por não ter literatura, nunca pude discernir se poderá existir prefeito sem prefeitura. Porém, mesmo sem leitura, sem nenhum curso ter feito, eu conheço do direito e sem lição de ninguém, descobri onde é que tem prefeitura sem prefeito. Ainda que alguém me diga que ouvi um mudo falando e um elefante dançando no lombo de uma formiga, não me causará intriga, escutarei com respeito. Não me mentiu esse sujeito, muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Não vou teimar com quem diz que viu ferro dar azeite, avestruz dando leite e pedra criar raiz. Ema apanhar de perdiz e um rio fora do leito, uma legião sem defeito e um morto declarar guerra. Porque eu vejo em minha terra prefeitura sem prefeito. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Obrigado,
líder, senhor, do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica e minha grande Vila Serrana e todo Buritis. É lamentável, né, a gente ouvir alguns discursos nessa casa. Né? Eu fico pensando, as coisas passam, né, Júnior? O senhor que está aí na frente aí da administração, Elmo, e parece que o trem assim vai virando assim uma bola de neve, que no final a culpa fica naquele que aparece primeiro na frente, né? Atropela, né? Eu estou com problema no cálculo. Eu estou com a verba aí, uma emenda liberada pelo deputado Saraiva Felipe para cobertura da quadra poliesportiva de Vila Serrana, R$ 250 mil, né? O deputado quis me liberar mais uma verba lá para me fazer um serviço na creche, não teve como vir por essa via que ele queria me liberar, teve que liberar via saúde, porque a saúde, o cálculo não trava, né? Mais R$ 100 mil. E está vindo mais umas outras aí que vai vir para colégios estaduais. Mas, como o projeto do asfalto, né, Serra Bonita foi feita no mandato do nosso atual prefeito, né, Dr. Kenny, né, está aí na luta, hoje a culpa é de quem? Dr. Kenny, né? É bom falar isso, é fácil, né? Mas vem cá, entrou o gestor logo após esse projeto ser feito, entrou um gestor que assumiu este município. Não vem me dizer que não tinha como resolver esse problema desse asfalto de Serra Bonita. Até onde eu sei. Até onde eu sei. Mas por maldades políticas, não quiseram resolver o problema. E jeito tinha de resolver, sim. Tinha como resolver. Mas por maldades políticas, não resolveram o problema do asfalto daquele convênio de Serra Bonita. Agora eu pergunto, senhoras e senhores, com tantas emendas que os novos colegas estão falando aqui, eu acabei de citar a minha, quem que está tomando prejuízo com essas maldades políticas? Quem que está tomando prejuízo? Nós, vereadores, a sociedade, a minha comunidade, por causa de picuinhas políticas, doutor Fernando. Que se fosse um gestor que entrasse e olhasse pela sociedade, não importa quanto ficasse, se ficou resto a pagar, se ficou erros dentro da obra, do convênio, que tomasse providências e arrumasse. Será que se o Kenny, doutor Kenny hoje, largar um projeto desse gestor que ficou passado, sem resolver, e amanhã Porque política a gente, é um jogo. Esse gestor passado vem a ser prefeito da cidade novamente. Como que vai ficar a situação dele? Sabe quem não pensou? Eu acho, até onde que eu conheço, Júnior, seu irmão, Dr. Kenny, eu acho que pelo que eu sei que ele conhece a nossa cidade, o nosso município, pelo empenho que ele tem pelo município, eu acredito que ele jamais será capaz de fazer uma covardia dessa. Se eu tiver errado, gente, vocês me corrigem. Mas até onde eu conheço ele, eu creio que ele não seria capaz de fazer uma covardia dessa com a sociedade de Buritis. Com toda a sociedade de Buritis. Hoje é fácil, né? Mas vamos olhar lá atrás. Vamos ver onde estão as razões. Vamos ver por que as emendas não entram hoje. Eu não estou bem à parte de toda a situação. Mas até onde eu sei, não era tão complicado para resolver a situação daquele projeto lá de Serra Bonita. Infelizmente, gente, me desculpa da minha indignação. Mas eu acho que eu não preciso explicar para vocês quem será o culpado e está sendo culpado disso tudo, né? Obrigado pela atenção. Quero deixar um abraço aqui e agradecer eles pelo respeito, viu, senhor presidente? Que o diretório do PRB me concedeu agora essa semana, aonde que está, nós estamos renovando a nova diretoria do PRB e estão me nomeando como presidente do PRB. A partir da semana que vem eu creio que não vou ser o líder, o presidente. Fazer que nem a vereadora Camila, né? O presidente do PRB. Então eu quero agradecer o Salvador Teixeira, né? O José Carlos, Rufino Folador, que é o nosso vice-prefeito, um homem que está empenhado muito aí, né, Júnior? Ajudando esse município, ajudando esse povo que está aí sofrendo por más administrações, por políticos que não olham pelo povo, que eu vejo dessa maneira, infelizmente. E o Rodrigo está meio contrariado, Rodrigo, mas seja bem-vindo, seja companheiro, quero você sempre junto com a gente, vamos trabalhar e lutar junto para uma Buritis melhor. Eu sei das suas boas intenções, meu amigo. Conto com você aí e pode contar comigo porque deve é. Elivan Teixeira, seu Pedro Taborda, que é, não está no diretório, mas é um membro do nosso partido, do PRB, entendeu? Um homem de muito respeito, doutor Fernando, e que sempre quer o bem para o nosso município, entendeu? Então a gente tem que ter muito respeito. Eu tenho muito respeito por ele. É aonde que eu honro muito essa cadeira aqui, em nome desses membros do meu partido. O seu Pedro Taborda, a Rose, né, a filha do seu Pedro, Leandro Lopes, que está aí junto com a gente também. E, finalizando, seu presidente, quero mandar um abraço hoje para um gaúcho, mas está longe, muito longe, lá no Rio Grande do Sul. Mas ele sempre, João Fernando, vê internet as reuniões da Câmara. O irmão dele que falou para mim, nem não foi ele. Manda um abraço lá. Acho que é Ilaboi, parece, Rio Grande do Sul. Acho que é Iraboi. Lá do Rio Grande do Sul. Ele é sobrinho do Sonoro, lá da Canduá. Um abraço aí, meu amigo. Rafael Costa. Dona Lourdes. Entendeu? E tem uma reclamaçãozinha aqui também da Dona Lourdes, seu Júnior. Ela, esses dias, teve lá no postão consultando, eu não sei, parece que às vezes até estou enganado quando tem visitado o postão esses dias, para colocar um ar-condicionado ali na recepção, né? Eu não sei se já colocaram, parece que já tinha um projeto desse para colocar, né, Martina? Aí Dona Lourdes está pedindo aí, presidente, foi trocado os ar-condicionados da Câmara, às vezes tem alguns aí que funcionem, né, ou que dá para recuperar, para colocar lá, para facilitar a sala de espera daquele povo. É um pedido da Dona Lourdes. Entendendo? Então, já passando aqui para o Júnior aqui, que eu sei que é um cara competente, que tem interesse de resolver os problemas do município, com certeza, logo vai providenciar, né, Júnior? Isso é o pedido da Dona Lourdes. Mandar um abraço para o meu amigo Baixinho Gaúcho, também, lá na Vila Serrana, Deuselita, né, Deusinha, né, sua esposa, Aline Braga, sua filha, seu esposo, Ronei. E, desde já, quero pedir desculpas aos senhores e senhoras pela minha indignação. E desejo uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante.
Senhor presidente, nesta noite eu recebi aqui reclamações de 8 pais de família da região ali do Taquaril. É um assunto que a gente já tratou ele aqui no plenário. Inclusive, alguns desses pais, eles estão hoje aqui no plenário. Estou aqui com a senhora Dete e o seu esposo. E eu quero repetir a reclamação dela e solicitar do coordenador de transporte que alguma medida possa ser tomada. Eles alegam para nós, e eu já falei isso aqui, que a linha do Taquaril, que vai até a região de Vila Cordeiro, é uma linha de Kombi, de transporte escolar, e a Kombi aí, ela suporta 8 alunos, e a mãe que está ali no plenário, não são palavras minhas, são palavras dela e de mais 8 pais que a gente hoje procurou saber. Eles afirmam que a Kombi de 8 alunos, presidente, ela está carregando 16. Ela procurou a diretora da escola, que é até uma pessoa que eu tiro o chapéu para ela, que é a dona Gildete, uma excelente diretora que a gente tem no município. E a dona Gildete também, pelo que a Dete me falou, ela fez o possível para ajudar essas famílias e esses alunos no transporte escolar. Só que ela foi informada na reunião que teve lá no sábado que o que ela podia fazer para ajudar as famílias, ela fez. Que as famílias agora procurassem outros meios ou outros recursos. Então eu queria falar para o coordenador de transportes que eu procurei ele pessoalmente na prefeitura, que é o Flávio. Eu sei que o senhor também procurou, porque esta mãe que está aqui também já esteve no gabinete do presidente. E o coordenador disse que estaria tomando as providências necessárias. Agora eu quero dizer para a senhora, dona Dete, que se a senhora não conseguir resolver procurando a Secretaria de Educação amanhã, o meu gabinete, a gente não tem muita força, não. A gente tem aqui o poder de voz que Deus nos deu para defender vocês. Nós somos porta-voz da população. Se não resolver e eu puder te ajudar em alguma coisa, a gente estará indo na Superintendência de Educação para estar passando a situação que a sua filha e os alunos daquela localidade está sofrendo. Estarei também, dona Dete, te acompanhando junto ao Ministério Público dessa cidade. Senhor presidente, quero falar aqui também, porque a vereadora que me antecedeu falou que o Júnior, o nome dele foi muito citado aqui na Câmara na semana passada, e eu, Júnior, foi uma das pessoas que citei por diversas vezes o seu nome. E é bom que você esteja no plenário e a gente esteja olhando para você e falando a verdade. Eu quero dizer que democracia existe, e eu respeito a opinião dos meus colegas vereadores, cada um pensa de uma forma. E eu continuo pensando, Júnior, da mesma forma. Eu continuo pensando da mesma forma e peço que o senhor me respeite, que eu estou no meu local, na casa de trabalho. Peço que o senhor ouça, que aqui quem fala agora somos nós. Eu quero dizer, presidente, que continuo achando errado o que aconteceu, e eu falei na segunda-feira sobre os patrulhamentos e cascalhamentos do nosso município. É a minha opinião. Não, presidente, discordo de atender as pessoas que moram no Piratinga. Tem moradores de lá, que têm residências lá na região do município de Arinos, mas também tem residências aqui, votam aqui. Foram parceiros, ajudaram com combustível, ajudaram com maquinário, pagaram motoristas, ajudaram com cascalho, ajudaram. E nós precisamos da parceria, sim. Mas o que eu não concordo, presidente, é deixar uma manga onde tem pequenas pessoas que não têm condições de ajudar a custear. É deixar o Nelson Mandela daquele, que está numa estrada caótica, para atender município de Arinos. Eu não concordo, presidente, deixar aqueles produtores ali de Serra Bonita, de Vila São Domingos à Serra Bonita, uma estrada caótica que está aquela lá, que eu estarei postando um vídeo essa semana da situação que está lá, deixar o nosso município de Buritis para atender aqueles grandes, porque eles foram parceiros. Dá para atender? Vamos atender. Vamos atender seu Lulu, vamos atender Mozá, que é meu tio, e tem fazenda naquela região. Você acha, presidente, que eu não quero que Mozá Lemos seja atendido? Eu quero que ela seja atendida, mas justiça seja feita. Prioridade aos pequenos, prioridade ao pessoal daqui do município de Buritis. Depois, o município de Arinos. Se Carlos Alberto não está ajudando, doutor Kenny, Junão vai ajudar. Mas primeiro, continuo pensando dessa mesma forma, prioridade ao povo aqui do nosso município. Também, senhor presidente, quero falar de Vossa Excelência. Foi pedido pelos meus colegas que pautasse também na semana que vem aquele projeto onde a gente estipula aí um prazo para o prefeito responder os nossos requerimentos. O vereador Fernando, hoje de manhã, nos ajudou com essa cobrança. Eu sou uma das autoras da matéria, Vossa Excelência é um dos autores da matéria. E o Didé é um dos autores da matéria também. E nós solicitamos hoje uma ata de transição de governo, sim, né, onde o município, gestor atual, recebeu alguns bens, mobiliários e equipamentos, e o vereador Tonzinho alega que alguns estão faltando. O que achei estranho, doutor, presidente, é esperar 1 ano e 4 meses para requisitar e para falar que está faltando isso agora. Eu achei estranho que foi contratada uma empresa, pagou ela R$40 mil para ela verificar tudo isso, e agora não tem um relatório, não nos foi apresentado um relatório sequer falando sobre esses bens patrimoniais. Eu, a vereadora Martinas, achamos contundente e importante a alegação e o parecer do meu colega vereador Tonzinho, e pedimos mais. Resposta não teve. E fato semelhante a esse tem acontecido constantemente. Meu colega vereador Didé apresentou na semana passada um requerimento importantíssimo e a gente espera, presidente, que ele seja respondido dentro do prazo estipulado junto ao nosso regimento interno e à nossa lei orgânica aqui do município. Outro assunto que quero falar, presidente, que chegou aqui ao meu conhecimento, é um assunto interno, mas... eu fui também até a quadra de esportes verificar. Os alunos aqui do ginásio que praticam esporte têm reclamado muito que tem usuários de droga, que a iluminação não está boa, e vieram relatar a ausência do guarda aqui da quadra de esportes. Eu não sei quem é, mas quero pedir o Madison, se ele estiver nos ouvindo, que verifique aí a situação. Falar também, que eu sei que eles estão nos ouvindo, meu irmão José Severino, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, pedreiro do nosso município, que foi exonerado por este governo, do seu cargo. Dizer o Edinho Coveiro, que eu sei que ele também está nos ouvindo pela Rádio Transamérica. E dizer a vocês que anseiam para retornar aos trabalhos no município de Buritis, dizer a vocês para esquecer. Esquece dessas promessas, esquece, porque esse governo que nós temos aqui hoje é um governo que trabalha para os grandes, presidente. Não é um governo dos fracos e oprimidos, não. É o governo que defende é os adversários. Não é o povo que vestiu a camisa, não. É os adversários que estão lá trabalhando no município. O colega vereador que falou tanto de palavra, que pegou na mão do prefeito, eu insisto. Que bom que o prefeito está honrando. Se está honrando com ele, é porque ele também foi adversário. Agora, essa vereadora que foi base de governo, vestiu camisa e defendeu, ele não tem honrado compromisso nenhum com essa vereadora. E se for para falar de testemunha, nós temos Salvador testemunha, nós temos Rufino testemunha, nós temos liderança do Avante testemunhas, e posso citar até áudio aqui em audiência nessa Câmara Municipal. Quero também falar, presidente, que essa vereadora, atendendo a inúmeros pedidos que têm chegado para nós constantemente, estará apresentando na Câmara Municipal na segunda-feira, viu, doutor Fábio, nosso assessor jurídico, quero te pedir desde já para o senhor providenciar, estarei apresentando aqui também um projeto de nepotismo, que eu acho que está faltando muito. para diminuir um pouco do cabide de emprego também que tem nesse município, e apadrinhamentos. E dizer que essa vereadora aqui, ela não tem irmão, ela não tem pai, ela não tem família nenhuma trabalhando em prefeitura e não tem rabo preso com o prefeito também, não. Dizer também, presidente, que a vereadora Camila se expressou muito bem aqui da dificuldade dela quanto à entrega de uma ambulância, Camila. Dizer a Vossa Excelência que eu tenho vivido situações semelhantes à senhora. Nós recebemos uma emenda e vou falar aqui inúmeras vezes, enquanto eu tiver voz aqui, eu vou falar, Camila. Nós recebemos o deputado Bosco Estadual, em maio de 2017, uma emenda de R$35 mil, que até teve gente aqui que riu que a emenda era pouca, sabe, Camila? Mas foi para a aquisição de um carro, para atender a reciclagem do nosso município, que vive aí debaixo de sol, Camila, debaixo de chuva, recolhendo aqui as reciclagens, o lixo reciclado de nossa cidade. E nós conseguimos a emenda para atender essa associação, e até hoje, Camila, o prefeito não consegue nos dar uma resposta. Fala que o carro é um valor excessivo, que nós conseguimos 35 mil, o carro sai no valor de 45. Mas a senhora mesma acabou de afirmar que o município está aí doando não sei quantos mil para a festa de exposição. A prefeitura é milionária, Camila. Nós cansamos de falar isso aqui na gestão passada, que a prefeitura ela é milionária. Ela não consegue, Camila, inteirar aí 5 mil, 8 mil para atender 4 associações de reciclagem que nós temos aqui hoje. Eu não consigo entender, Camila. Por semana, cada associação por semana tira 16 toneladas de lixo de Buritis para fora. São um dos maiores colaboradores da limpeza urbana. E a prefeitura não pode incentivar, não pode dar uma contribuição de 5, 10 mil para adquirir um veículo que tanto vai somar com o município, Camila. Mas sabe por quê, Camila? Porque a emenda é dessa vereadora. Se fosse de vereadores da base de governo, talvez estaria sendo atendido, colega.
Uma parte, vereadora?
Toda.
Assim, eu acho que está faltando, talvez, eu que sou do movimento social, nós às vezes agimos com extremismo. Mas se é 16 toneladas de lixo por dia, né, que a senhora falou, por semana, pois é.
De cada associação.
Já pensou extrair tudo ali, naquela avenida ali, da prefeitura, esse negócio não ia ficar bom. Talvez seria bom o município ter a decência aí e a consciência de poder estar inteirando esse recurso para poder comprar um carro para esse pessoal. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Ok, presidente. Alguns minutos para a conclusão. Quero também, senhor presidente, falar aqui em nome dos moradores do PA Roseli Nunes. Eles procuraram o gabinete dessa vereadora para que reivindicássemos aqui hoje, junto à Secretaria de Saúde, um agente comunitário para aquele assentamento. Segundo os moradores do PA, tem muitas crianças, idosos e pertences diabéticos que necessitam de acompanhamento. A vereadora Camila conhece até mais a região do que eu. Lá hoje conta com mais ou menos 40 famílias. Né, e eles já procuraram a Secretaria de Saúde, falaram pessoalmente com a secretária que ficou de dar um posicionamento e quero aí cobrar da Michaelen, que tem sido muito prestativa em algumas questões, cobrar dela também um posicionamento quanto a isso. Quero ainda, presidente, solicitar ao presidente dessa Casa de Leis, Vossa Excelência, para que em nome dessa vereadora seja oficiada a Copasa de nosso município, solicitando informações e esclarecimentos sobre as constantes faltas de águas que têm acontecido no bairro Taboquinha. São inúmeras as reclamações que tenho recebido quanto a esta empresa e principalmente pela mesma não comunicar aos moradores quanto à falta de água. Avisar também ao pessoal da região atrás da serra, especialmente aos Enides, ao Robemar e ao seu expedito, que hoje pela manhã estivemos reunidos com o secretário de transportes e dizer que atendendo às nossas solicitações diárias quanto às melhorias nas estradas vicinais do município, informar que nos próximos 15 dias do mês de maio, o secretário de transportes Douglas estará com sua equipe e todo o maquinário aí na região de vocês, região atrás da serra.
comunicar ainda a todas as pessoas que residem na região que atende a Serra do Brás e também os nossos ciclistas que reivindicaram a manutenção na ponte. Fui informada hoje também pelo secretário Douglas que a obra foi executada e a ponte já teve seus reparos. Agradecer ao Douglas pela agilidade no atendimento. Outras informações que nos foram passadas é que as próximas regiões a serem atendidas quanto ao patrolamento e cascalhamento serão a região do Pernambuco, região do São Vicente, região da Manga, Brejinho, Pedras e Banco da Terra. Até o final do mês, caso não tenha nenhum contratempo, a região a ser atendida será a região de São Domingo e Serra Bonita. E quero pedir ao secretário que possa sempre estar fazendo como ele fez hoje, visitando a Câmara Municipal nas segundas-feiras, nas reuniões de comissão e passando o cronograma para nós. Cobrei também, presidente, a última matéria, iluminação na Vila São Vicente. Fomos informados que a empresa esteve na região e que procedeu-se às trocas das lâmpadas, melhorando assim a iluminação da comunidade. Reforço agora o pedido da limpeza para aquela comunidade, ao Charles, ao Leondas. A situação é crítica e aguardamos a manutenção quanto antes. Cobrei também a poda de árvores de diversos canteiros da nossa cidade, visando melhorar a iluminação de diversas avenidas e quero agradecer ao Leônidas pelo atendimento, pela presteza e eficiência do trabalho que ele vem desempenhando junto ao nosso município. Senhor presidente, tem mais matérias, mas eu já excedi o meu prazo. Na próxima segunda-feira estarei passando as reivindicações que nos foram tragas durante essa semana. Meu muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez aqui, a gente abordando o assunto de estradas, que na quarta-feira, na nossa reunião, né, foi bem discutida essa questão de estradas, e eu estou aqui reforçando a visão da minha colega aqui, que fez um discurso, e fez um discurso muito bem a respeito. Nós não somos contra, a gente citou aqui, nós não somos contra fazer as parcerias. É bem-vinda a parceria, o município precisa, principalmente de maquinário, de caçambas, né? Mas, se for na região, que faça para todo mundo. Tem que fazer para o grande e tem que fazer para o pequeno, todo mundo da região ali. Não é contra fazer para o grande também, eu acho que o município é de todos. E o grande, ele tem uma grande contribuição com o município. Assim que a gente sabe que tem grandes empresas da região lá, né, que tem um desenvolvimento... emprega, tem emprego. Só que se vai na região, que faça para todo mundo. Não pode fazer só para o fulano, que ele teve uma condição de contribuir com óleo, com uma hora extra de um funcionário, alguma coisa não. O pequeno lá da ponta também precisa. E eu até citei como exemplo a questão dos mangues, que foi até uma certa altura onde mais precisava, não foi alcançado o trabalho de patrulhamento. Então, essas condições de estrada, a gente vê que hoje, agora sim, passou um cronograma de trabalhar. Mas antes estava atendendo um ali, corria ali, atendia o outro, porque estava tendo uma parceria, fazia o outro. Eu acho que tem que fazer para todo mundo. E a parceria é bem-vinda. Mas se vai na região, faça para todo mundo. Não tem que atender só o João, o Joaquim, porque ele tem uma condição financeira melhor que contribuiu, não. Tem o Zé lá da pontinha também, que ele precisa. Então, esse é o ponto de vista da gente. A reclamação foi nessa. E até me parou na rua, a respeito de uma empresa, não vou citar nome, porque não adianta a gente citar nome. Falei, vocês fez uma reivindicação lá, parece que não pode fazer o trabalho para a gente. Pode sim, e tem que fazer. Porque é uma empresa de grande porte, ela está implantada no município há muito tempo. Tem que fazer. Só que se vai lá para fazer, faz para todo mundo. Pega a região toda e faz. Já que o maquinário está lá, aproveita... Procure mais uma parceria de atender só não na região deles, mas que possa estar abrangendo ali os vizinhos também. Então, essa é a visão nossa, que tem que ser feito? Tem, mas que faça para todo mundo. Não dê prioridade só para quem tem uma condição financeira de estar contribuindo ou fazendo parceria. E assim a gente expande no município inteiro. Tem setores aí que vai até uma certa altura e volta, não volta lá mais. Aí fica pendente. É a mesma coisa a questão de ponte. Tem uma demanda muito grande. A madeira que tem talvez disponível não tem uma madeira de qualidade para estar fazendo o trabalho. Faz hoje, daí um mês, três meses, já está complicando de novo. Mas as cabeceiras de ponte e o que tem de tábua quebrada aí não é brincadeira. Eu acho que tem que dar prioridade. É um movimento, é uma circulação. O povo precisa transitar, precisa desenvolver, precisa escoar os grãos. Né? O pequeno produtor também precisa. Então tem que dar essas prioridades. Tem que dar essas prioridades para todo mundo. Não atender só quem talvez tenha uma condição financeira melhor. Então essa é a visão nossa. Não estou criticando para fazer ou deixar de fazer, não. Tem que fazer. E se a parceria vem, ela é bem-vinda. Mas se está na região, tem que fazer para todo mundo. Porque não tem diferença. Não, assim como o colega citou. Na hora do voto, todo mundo é igual. Né? E eu acho que o pequeno ou o grande, ele contribui na sua maneira, mas ele contribui com o município também. E é para isso que paga imposto, é para a prefeitura retribuir em trabalho. Então, espero disso, do executivo é isso, é um trabalho. E o que o pessoal precisa, do pequeno ou grande produtor hoje, é acesso, é estrada. Então, que faça para todo mundo. É a mesma coisa que a colega citou o nome do Júnior aqui várias vezes. Eu, especificamente, até elogiei a pessoa do Júnior, que a gente tem uma amizade fora de política. Eu fiz a cobrança pela ausência do prefeito na cidade. Não é justo. Não é justo. O povo confiou nele para ele vir aqui fazer um trabalho que, se ele foi eleito, porque não, o pessoal não gostou da gestão passada. Deu oportunidade para ele vir fazer um trabalho, e um trabalho bem feito para superar o outro. Porque é assim que espera uma cidade melhor. E a ausência dele deixou a desejar. Então, agora vindo, com a sua vinda agora, é de se reconhecer, melhorou. Até o vereador citou, na limpeza da cidade, alguma coisa. A gente tem visto isso que melhorou. Não é essa a questão. A gente está vendo. Só que o prefeito tem que assumir a responsabilidade dele. E é o que eu citei aqui na reunião passada, a gente cita em qualquer momento, que, talvez a sua vinda é porque ele não confia na pessoa que foi parte dele, da chapa dele, que é o vice-prefeito. Porque quando ele tirou uma licença aqui, acho que só de 15 dias, o vice-prefeito ia assumir. Talvez não foi da confiança dele de tirar mais uma licença, já que se pregou que ele está com problema de saúde, mas a ausência dele não é agora da saúde dele, esse já tem do mandato todo que vem ocorrendo, da ausência dele no município. Então, se é questão de saúde, que ele se afaste, né, e automaticamente o vice assumia. Só que eu acho que o vice não é muito da confiança dele, não acho que não passou o trabalho que teria feito. Senão, talvez não teria dado a oportunidade de você estar trabalhando no município hoje. Nada contra a sua pessoa, nada contra o seu trabalho. Né? Mas é a questão da ausência do prefeito. A questão da ausência do prefeito, ele tem que assumir o município. Ele tem que vir trabalhar para o município. As pessoas precisam dele aqui. Assim como confiou o voto nele, ele tem que responder com o trabalho. Com o trabalho de estar aqui presente toda semana, trabalhando. Né? Agora, essa ausência dele de vir aqui uma vez a cada 15 dias, uma vez na semana, corrido, isso não está certo. O povo votou, não foi para isso. O povo votou para ele estar aqui fazendo uma gestão, e uma gestão muito boa. É isso que o povo espera. Então, a gente cobra isso. A gente cobra isso. E ele tem que vir e fazer parte. Porque para ele assumir como prefeito, ele teve que pedir licença dos cargos dele em Brasília. Então, não tem outra ocupação. A ocupação e a responsabilidade é com o município. Independente de quem seja que está aqui trabalhando, que seja da confiança ou não. A responsabilidade é dele e ele tem que estar aqui. Sobre a questão das prestações de contas, que está a pendência do município aí, né, o colega me antecedeu aqui falando que a culpa é da gestão passada. Como? Se a prestação de contas foi de 2012. Era o prefeito atual que estava na gestão. E me recordo muito bem aqui dessa questão, que eu já vi um pouco dela há tempos atrás, que ela teve a regularidade, teve o conhecimento, eu acho que até o Júnior era secretário na época, notificou a empresa, e mesmo assim, comprovadas as irregularidades, notificada a empresa, concluiu-se o pagamento da obra toda. Eu acho que por isso que tem essa dificuldade da prestação de contas. E para todo mundo ainda envolve aquela questão das tampas dos bueiros. Não sei por qual motivo, né, que ela está lá relatada no relatório técnico lá sobre essa questão dos bueiros. Então, foi notificado, tinha as irregularidades, mesmo assim foram pagas o trabalho que foi feito lá. Então, por isso que deve ter reprovado a prestação de contas. Então, não tem gestão anterior. A culpa é de quem fez a gestão e pagou, mesmo estando irregular. Eu acho que agora, se o prefeito atual está em condições, que regularize, porque o município não pode ficar em pendência, assim como tem essas pendências todas para chegar aqui no nosso município, de emendas, de recursos, e que precisa estar aprovado essas contas. Seja o fulano A, B ou C, que vai resolver, eu não sei. Só que sei que tem que resolver, que o município não pode ficar no prejuízo. E não é ficar jogando na culpa para um e para outro. Talvez que possa buscar mais conhecimento de realmente quem tem que fazer essa prestação de contas. Né? Então, senhor presidente, por hora, a gente é só, estou concluindo, mandar um alô aí para o pessoal da região aqui também das Pedras, São Vicente, Copago, o pessoal está lá ansioso, esperando o dia da festa. Né? Uma boa noite a todos. E que vamos esperar, que talvez, da agora para frente, com muitas cobranças que a gente está fazendo aqui, que possa melhorar, tanto no atendimento do Executivo para essa casa, nas reivindicações de documentos, assim os requerimentos que vai para o Executivo, que possa estar respondendo nós vereadores aqui. E assim como as cobranças que a gente faz, não é a cobrança do vereador, é a cobrança do povo. E o povo precisa de uma resposta, o povo quer trabalho, e quer coisa bem feita, né? Que é isso que o povo apostou e elegeu o prefeito. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Pelo jeito, arrumar a estrada do Piratinga ficou complicado. Acho que foi a última vez que acho que o povo do Piratinga vai ver patrol do município de Buritis lá. Porque, eita, confusão danada, viu? Povo abandonado, largado. Pega o maquinário, manda arrumar a estrada. Com parceria. Mas é rico, né? É o rico que pagou, que contratou a PC, que contratou caçamba, arrumou pro pequeno, arrumou pro grande. Eu não sei se ficou algum cantinho, algum lugarzinho, algum galhozinho ali, sem arrumar. Mas pelo que os moradores de lá vieram aqui, relataram e agradeceram, Wagner, que a estrada ficou boa. Que realmente tinha muito tempo que aquela estrada não seria bem arrumada como foi. Você que é corretor aí, direto está vendendo os lotezinhos e tal, acredito que você também deva ter acesso àquela região ali, lá do Piratinga, né? Os belos rios, São Domingos, Piratinga. Você vai lá que você vai ver que os moradores daquela região estão satisfeitos realmente com a parceria. Mas pelo jeito, parceria está ficando complicada.
Vereadora.
Né?
Sim. Vereadora Martina, eu só quero fazer um adendo. Eu vi com muita atenção esses debates. Eu quero dizer o seguinte: a estrada, ela é municipal. Ela não é de rico, nem de pobre, nem de Pedro, nem de João. Nessa estrada, passa o rico e também passa o pobre. Se é que tem essas pessoas ricas aí que eu ouço dizer, porque o que eu sei que tem é pessoas trabalhadoras. Trabalhador, esse município tem muitas pessoas trabalhadoras que levantam, que correm atrás. E o que se tem que fazer para o município funcionar, desde de Fernando, Fernando não, de Fernando Henrique, ouviu-se muito falar na parceria público-privada. É assim que funciona. Mas para ter parceria público-privada, Martina, tem que ter alguém que saiba fazer isso. Então aqui, eu quero trazer, inclusive o pessoal que me mandou mensagem na semana passada, daquela região ali, e a maioria esmagadora, tudo pobre, que passa nessa estrada, pessoal que vem aqui para a feira, que passa nessa estrada, eu quero agradecer, em nome dessas pessoas, o empenho da Prefeitura Municipal de Buritis como um todo que trabalhou ali. Então eu quero dizer que quando o secretário de obras, e aqui foi falado muito, do Douglas, quando ele atende o vereador A, vereador C, é a prefeitura que está atendendo. É através da gestão do prefeito que está atendendo. Não existe secretário aqui que é o bambambam que fez, não. É porque a gestão deu a ele condição de fazer. Se o Douglas é um bom secretário, deu condição dele fazer. Se a Michaele é uma boa secretária, tem conhecimento, vai atrás, é porque a gestão municipal está dando a ela condição de fazer. Então, é o conjunto que funciona. É como eu disse, Luan, a engrenagem, e a engrenagem está andando. Agora, existe A, B ou C que quer que se faça alguma coisa para si, quando essa coisa não acontece, um ou outro joga uma pedrada. Mas a árvore só leva pedrada, diretora, quando ela tem fruto. Não é verdade? Nisso nós aprendemos desde a cartilha do Beabá. Então é bom que aconteçam críticas ao governo, para que o governo possa refletir sobre críticas. Críticas construtivas, críticas que faça, fala e mostra o motivo daquilo ou ser. E eu quero registrar, presidente, vereadora Martina, serei breve, porque eu estou numa parte, que eu ando em secretarias, eu ando aqui em escolas, e melhorou muito. Significa dizer que o governo, ele não faz para o grupo político dele, não. Ele tem que fazer para a comunidade como um todo. Então, para o grupo político de A, de B e de C. Porque se o Kenny fizer só para aqueles que apoiaram ele, ele é um governo de exceção, ele não pode. Viu, processo? Ele tem que fazer é para a comunidade, é para todo mundo. É que tem que fazer para todo mundo. Então, assim, na minha visão, eu acho que está de parabéns a parceria público-privada. Ela tem que continuar. Ela não pode se curvar à vontade de ninguém, de A, de B e de C. Mas ela tem que observar também algumas ponderações que foram feitas no sentido de quando essa parceria tiver na comunidade, que ela estenda mais um pouco para atender melhor. As ponderações têm que ser. Então, existem críticas que você entra no ouvido e sai no outro, você ouve o que você tem ouvido. Você escuta o que você tem ouvido. Existem críticas que você escuta e peneira e tem que acontecer. Então, assim, é assim que funciona, do meu ponto de vista, a gestão municipal. Então, é o que eu tinha para dizer, Martina, concluindo, que a presteza não existe porque eu gosto de fulano, trabalho na prefeitura, e ele vai demitido, e eu tenho que criar aquele ódio, porque é o fulano que eu gosto, que votou em mim, e foi demitido, eu não posso criar isso. Eu tenho que tentar buscar, tentar encaixar, mas se não deu, porque sempre existe um motivo. Né? Então, se fulano é bom, fulano está fazendo um trabalho bom, Gildo, é porque tem condição do governo para que ele faça. Não é só colocar lá, ele faz que ele é bom, porque ela é boa. Não, não é assim que funciona, não. É porque tem cobrança, tem exigência e tem condição de trabalho. E aí eu finalizo aqui parabenizando Edmundo, que está ali, que é um cidadão que tem contribuído muito para esse município na função que ele está exercendo. Obrigado.
Mas se sobrar um tempinho, quando nós fazer a manutenção das estradas totalmente do município de Buritis, que é de responsabilidade do Buritis, às vezes, Beto, Estrela, seu Quidão, nós vamos aí, né, na estrada do Piratinga e vai aí resolver o problema de vocês. Porque Arinos, vocês não precisam contar com eles de maneira nenhuma. Mas, na hora de votar, vocês pensam direitinho onde é que eu tiro de vocês, que a Arinos falou que vocês votam aqui. Buritis fala que vocês votam aí. Então, Buritis está cuidando de vocês, então, né, vamos ver. Votam direitinho, pensam direitinho quem vocês andam votando aí, porque a Arinos não está nem pensando por vocês aí.
Oi. Vereadora, me conselha só uma parte me dizer, para o pessoal da região de Arinos, que não está fazendo, transfira os títulos para Buritis, tem até quarta-feira. É só ir do lado da Igreja Católica e transferir para cá, porque aqui a intenção é fazer. E nós vamos fazer mesmo, tem que fazer. O governo está aí para trabalhar para todo mundo, tem que fazer a estrada mesmo, entendeu? Tem que melhorar, porque na estrada que passa o pobre, passa o rico. A terra que joga na cara do pobre, joga na cara do rico. Então todo mundo é igual, não pode ter exceção, não. Tem que fazer para todo mundo. Obrigado.
Agradecer o Douglas que esteve aqui presente hoje na parte da manhã, já passando a programação e onde é que já foi feita a manutenção das estradas do município de Buritis e onde será feita também, dando continuidade essa semana nos trabalhos. Ontem a gente viu o movimento da cidade, onde foi feito o processo seletivo, avisar o pessoal que o gabarito já está à disposição. Né, os recursos que for feito via formulário pode ser protocolado amanhã na prefeitura e os outros recursos que for eletrônico, não é necessária assinatura, já podem ser enviados. E que na sexta-feira já sairá a classificação do processo seletivo. Avisar todo o pessoal que foi feito o processo seletivo ontem.
convidar os carreiros, o pessoal que se faz aqui presente, para as festividades esse final de semana. O dia 11 nós temos o Arraiá da PAI, lá em frente à PAI, lá no bairro Israel Pinheiro. Também temos o Arraiá lá da Vila Rosa e também a festa do Pernambuco, dia 11 e 12. Dia 12, convidar a todos para poder estar indo para a Cavalgada, investindo ao Pernambuco, e iremos homenagear este ano o seu Joaquim Crente, um morador daquela região e cavaleiro também. Avisar todos os moradores da cidade que dia 12, sábado, é o dia D, a campanha nacional da vacinação contra H1N1. Quem ainda não vacinou, procurar todos os PSFs dos bairros. Não esqueça de levar documentação e cartão do SUS. Reforçar também um convite para a festa dos carreiros, que esse mês agora até setembro é só festa. Festividades no nosso município. Mandar um abraço para o Júnior, que está nos escutando ali na região do Extrema. Zé Maria Pedreiro, Rosa, o André, moradores ali do bairro Veredas, Gabrielzinho, Heró, Ferrinho, Josilene, o pessoal do Pula Moita, lá no bairro Israel Pinheiro. E Júnior, deixar um recadinho aqui para você, que essa semana eu quero que a gente sente e feche parcerias com o Vanderlei, seu Vanderlei da reciclagem. É uma pessoa que nos procurou e que faz um excelente trabalho aqui no município de Buritis. Como já temos uma parceria com a outra reciclagem, onde que o município já disponibiliza, que paga o aluguel, o Vanderlei também me procurou, também precisando de parceria. Então, eu acho ideal, porque é uma pessoa que recicla, que faz a limpeza do nosso município. E eu quero levá-lo até você, para a gente estar apresentando o projeto dele. Agradecer a presença de todos, que possam estar vindo novamente. Hoje foi uma demanda, Wagner, até discutida aqui hoje com o secretário Douglas. Ele irá sim retornar o serviço, mas eu não posso te falar a data, porque você também, como conhecedor da nossa cidade, da nossa região, você sabe que nós temos a demanda neste momento também é as estradas. Nós estamos com duas patrol, tem outra patrol que está em manutenção, o Elmo está aqui, ele sabe que a Sani está em manutenção, e eu acredito que assim que a Sani for solucionado o problema dela, vai ter uma patrol liberada para poder estar terminando essa manutenção do bairro Taboquinha e Planalto. Veredas também na Avenida Uberaba. São várias promessas que às vezes tem que sair daqui e recorrer no outro lado, mas pode ter certeza que essa demanda sua será atendida. Uma boa noite a todos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, gostaria de frisar aqui a presença do Wagner Máximo, lá do bairro Taboquinha. Seja bem-vindo a essa casa, Wagner. E traga as demandas para cá, que nós estamos aqui para realmente defender e trabalhar em prol. Gostaria aqui, os meus nobres colegas vereadores, falar um pouquinho a respeito desse projeto tão cobrado. Porque às vezes a população é um projeto, é uma proposta de emenda da lei orgânica. Na verdade, ele foi retirado 3 vezes de pauta por falta de quórum. Porque às vezes a população que está presente, que está nos ouvindo, vai achar que o presidente da casa está sentando em cima desse projeto e não quer colocar ele em votação. O presidente dessa casa até então, graças a Deus, ele está todas as reuniões sentado nessa cadeira e honrando o compromisso com a população. Agora eu faço questão que na próxima reunião esteja todos os vereadores dispostos a votar o projeto. Tá? Quero deixar bem esclarecido aos nobres colegas vereadores. Se cobrarem e eu tiver errado, eu aceito. Mas eu estou no meu direito, defendendo o direito nosso do município de Buritis. Então faça um pedido que os nobres colegas vereadores façam o seu papel e venham para a reunião votar os projetos que tem que ser votado nessa casa.
tá? Fiquei muito chateado com os vereadores me cobrando, no qual eu não devo. Eu não devo. O projeto foi tirado de pauta 3 vezes. Porque não deu coro, porque as suas pessoas não honram com o seu compromisso. Honra o seu compromisso para depois vir cobrar do presidente dessa casa. Porque no qual eu dou meu sangue por esse município e defendo ele de unhas e dentes. Então vocês não dê uma de vítima e venham trabalhar no dia do trabalho de vocês na segunda-feira para que possamos votar o projeto. Viu? Segunda-feira o projeto está em pauta. O vereador que faltar vai ser citado em plenário. Vai ser citado em plenário a irresponsabilidade dele. Que na qual eu não vou assumir a irresponsabilidade de ninguém. Eu vivo para o município hoje, sou, meu cargo é só vereador, só vivo para trabalhar para o município. Então, me faça o favor, me faça o favor, tá? Me respeite como eu respeito a todos os nobres colegas. Não me faça de palhaço, tá? Porque o que ficou parecendo aqui para a população, que eu estou sentando em cima de projeto e não coloco ele para ser votado. Eu não defendo A e nem B, nem C, eu defendo certo. Digo sempre, eu sou tipo o nosso secretário hoje. Eu faço o meu trabalho certo. Agora não mexa comigo no meu direito não, porque no meu direito eu não abro mesmo. Tá? Então faço questão que esteja todos responsáveis pelo município na segunda-feira, sentado nas suas cadeiras e honrando com o compromisso que vocês fez com seus eleitores. Porque eu estou honrando o meu compromisso que eu fiz com todos os eleitores do município de Buritis. Tá? Então, me faça um favor. Vamos assumir os compromissos e as responsabilidades e assumir de coração para que possamos ter um município melhor. Me desculpa se ofendi alguém, mas deixo aqui a minha indignação. Deixo aqui a minha indignação. Porque eu estou aqui para trabalhar com seriedade. Não estou aqui para fazer papel de moleque, não. Tá ok? Quero deixar aqui um agradecimento em todas as diretoras, a diretora lá da Copago, Dona Maura, Michele, Marilene, Eliene, que é uma grande diretora, Liliane, Edivânia, viu? Deixo o meu abraço a todas as diretoras e digo, estamos aqui para trabalhar em parceria com vocês. Essa casa está sempre de portas abertas para atender todos com igualdade. Nosso trabalho aqui é fraternidade e igualdade. Nosso trabalho é para todos, sem exceção. Comigo não tem politicais. Não me interessa o Tony A, nem B, nem C. Eu estou aqui para defender o município em uma só direção. O melhor para o município. E quero dizer também a respeito da senhora que estava reclamando do transporte da Palmeira. Você, secretário, chamei o secretário e conversei com ele. Ele me garantiu que iria fiscalizar. E eu te peço imensamente, por favor, dê um jeito nessa situação. Não deixe essas coisas acontecer para a gente, não, que isso é muito chato. Eu sei que o seu trabalho está... Se você está aqui, é para trabalhar e fazer o trabalho certo. Por favor, atenda esse pedido, que eu estou te pedindo de coração. Eu chamei o secretário, ele mandou uma pessoa até lá para conferir. O que houve eu não sei, mas eu fiquei com vergonha hoje dessa pessoa que veio no meu gabinete procurar outro vereador. Tipo, eu não resolvo nada. Isso aqui não é minha função. Eu estou aqui para fazer o certo. Viu? Muito obrigado, eu te agradeço muito. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilva Prisco. Devo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido para participar...